Antes de passarmos à audição propriamente dita, sinalizar apenas que houve uma substituição do grupo parlamentar da senhora deputada Eva Brás Pinho, que está representada pelo, foi substituída pelo deputado Ricardo Carlos, desde o início da reunião. Portanto, vamos passar então, dou as boas-vindas ao Dr. Fernando Curto, que está aqui na qualidade de Presidente da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais. Seja muito bem-vindo. Vou dar apenas uma nota inicial, que é as declarações que são feitas aqui nesta comissão de inquérito decorrem do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, são declarações que têm que ser feitas necessariamente com a verdade. As regras são as regras do processo penal, não há, porém, necessidade de prestar juramento, mas está obrigado a responder com a verdade, sob pena de poder cometer crime de falso testemunho. Peço então aos senhores deputados que garantam as condições para darmos início à nossa audição. Doutor Fernando Curto, tem consigo certamente a grelha de tempos que foi distribuída, portanto há a possibilidade opcional de fazer uma primeira intervenção. Pergunto se pretende fazer essa intervenção. Sim? Então tem a palavra, faça favor.
Bem, boa tarde a todos, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Queria em primeiro lugar pedir desculpa porque fui convocado duas vezes para estar aqui, por contingências profissionais não o pude fazer, e portanto estou aqui, traz as suas vantagens, portanto ser o último em relação a isso. Queria dar-vos duas ou três notas, portanto eu sou sapador bombeiro no Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, represento a Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, que foi criada há 35 anos, representa os bombeiros sapadores, os profissionais de ações humanitárias, e já não representa os municipais, porque os municipais passaram a sapadores. Temos vários protocolos a nível do país e também a nível internacional, nomeadamente de cooperação e também de formação profissional, nomeadamente nos PALOP, mais em Cabo Verde e também em Angola. Estamos representados, a Associação Nacional de Profissionais está representada na Comissão Nacional de Proteção Civil, da Autoridade Nacional de Proteção Civil e no Conselho Nacional de Bombeiros e, portanto, tem, felizmente, a esmagadora maioria dos bombeiros profissionais são nossos associados, portanto, na qualidade de instituição. Representamos, como eu disse, os bombeiros sapadores e todos aqueles que, em termos profissionais, desempenham a função de bombeiro e são remunerados. Estou, portanto, a referir-me concretamente a todos os outros bombeiros que, sendo profissionais e humanitários, também são nossos representantes. Queria também dizer-vos que, porventura, esta minha intervenção vai ser mais rápida do que a dos outros meus antecessores. E porquê? Porque eu fui o último e, nessa qualidade, portanto, gostava de aqui referir, enfim, com alguma referência mesmo grande, até porque, pela primeira vez, quer a Liga, quer a Associação Portuguesa de Bombeiros Voluntários, que é mais recente, quer a Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, estão e partilham, digamos, aquilo que são as ideias dos bombeiros portugueses, sejam eles voluntários ou profissionais. Portanto, foi um trabalho que foi feito, diga-se em bom da verdade, para o atual Presidente da Liga, e que nós, enfim, subscrevemos e que partilhamos e que estamos a viver. Portanto, estou-vos a dizer isto porque eu tive o cuidado de vos ouvir a vocês todos, como é lógico, não é? E também de ouvir o Sr. Presidente da Liga e o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Bombeiros Voluntários, e, de certo modo, posso dizer que eu subscrevo quase na íntegra aquilo que foi a referência de cada um deles, quer no que diz respeito às associações de bombeiros voluntários, por parte do Sr. Presidente da Liga e dos comandantes, né, quer no que diz respeito à situação dos bombeiros voluntários por parte do Sr. Presidente da APBV. E, nesse sentido, queria reforçar o cuidado que nós temos que ter e que o INEM deve ter na valorização dos bombeiros portugueses, e não queria aqui estar numa de sindicalismo para valorizar apenas os bombeiros, não é nada disso, antes pelo contrário, reconhecer aquilo que é o trabalho que é feito pelo INEM e pelos bombeiros, e dizer que reconhecemos, e não pode ser de outra maneira, que em termos de pedagogia, em termos de formação, em termos de tudo isso, o INEM é, sem dúvida, a entidade que, no que diz respeito a esta área da saúde, deve ser sempre o referencial naquilo que tem a ver com a formação e com o reconhecimento. Mas não queria deixar de dar aqui algumas notas, porque me parece extremamente importante que, e estamos a viver um momento complicado, melhor agora, felizmente, mas gostava de vos dar duas ou três notas que para mim são muito importantes e espero que para vocês também. Eu tenho vindo a esta casa há mais de 30 anos a falar convosco, a falar com os governantes, a falar com os deputados, e tenho saído daqui algumas vezes frustrado, outras vezes irritado e muito poucas vezes contente. Digo-vos isto com toda a sinceridade. E porquê? Porque tenho visto ao longo dos anos que estou nesta atividade sindical e não só, o cuidado que alguns deputados deviam ter e que alguns governantes deviam ter perante aquilo que é o setor dos bombeiros, quer nos voluntários, quer nos profissionais. E, efetivamente, se calhar, a audição que estamos a ter aqui por contingências do INEM, porventura não existiriam se houvesse, digamos, uma reflexão diferente, nos tivessem ouvido algumas das vezes, eu não digo todas, mas algumas das vezes, porque efetivamente este setor dos bombeiros, que seja no âmbito da saúde, seja no âmbito do socorro que nós prestamos todos os dias, eu costumo dizer que nós temos uma máxima que é os bombeiros têm que chegar, a partir do momento que sejam acionados, no menor curto espaço de tempo, seja onde for, seja na saúde, seja no socorro, seja nos focos, seja onde for. E a valorização que nós sentimos, deixem-me dizer-vos isto, eu estou quase no final da minha carreira profissional, mas digo-vos isto com alguma tristeza, porque sentimos que de facto não há essa valorização. Eu não digo que é por descuido ou por isto ou por aquilo, não é essa valorização. Nós somos valorizados, aconteceu agora em Leiria, onde tivemos muita gente de todo o país, se fosse noutro sítio seria a mesma coisa, muitos bombeiros, mas somos valorizados depois das intempéries, somos muito bons, somos gajos porreiros e tal, mas depois quando na realidade vos confrontamos com horários de trabalho, com situações de falta de pessoal, com recursos humanos, enfim, não vimos essa disponibilidade de ajuda. Enfim, dir-me-ão que este é um setor muito complicado, que é um setor muito problemático, também o é verdade, mas efetivamente há coisas simples que podiam ser feitas e que não são em proveito deste setor. E este setor vive, digo-vos, fazendo um balanço desde 1991, quando eu era sapador bombeiro e criamos a associação, até 2026, fazendo aqui, digamos, uma retrospectiva, há tanta coisa que podia ser feita e que este setor estaria muito em cima onde não está. Na saúde é um exemplo disso. Nós reclamamos sempre, se me permitem a expressão, que nós tivéssemos uma situação de saúde no que diz respeito a igual aos bombeiros de Paris, aos bombeiros aqui de Madrid, que são logo ali, nem isso nós conseguimos ter. Ou seja, não conseguimos ter porque, efetivamente, não houve decisão nesse sentido ou não houve, digamos, todo o cuidado que era preciso ter nesse sentido. E podíamos estar numa situação diferente. Eu nem sequer falo daquilo que o Sr. Presidente da Liga aqui falou, do dinheiro, nem sequer falo nisso, porque, efetivamente, essa, digamos, é uma questão que é muito, 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 muito importante e é uma questão que, enfim, nos torna, digamos, preocupados. Mas gostava, portanto, de deixar esta nota porque, de facto, era importante, e penso será a última vez que eu venho aqui, mas era importante que vocês nos ouvissem naquilo que tem a ver com as nossas reivindicações. Eu admito que algumas são extremas, algumas são complicadas aqui na Assembleia, frente à Assembleia, de outra nota, admito isso, mas há sempre aqui, digamos, um bom senso no equilíbrio das discussões que nós fazemos. E nós temos, por um lado, a vossa decisão aqui na qualidade de deputados e temos também as câmaras municipais. Ou seja, temos muita dificuldade em fazer este enquadramento. E eu gostava também, não querendo ser nem o representante das câmaras, nem o defensor das câmaras, mas gostava de vos dizer que, de facto, a esmagadora maioria das câmaras dizem-nos a nós que têm muita dificuldade em legislar, têm muita dificuldade em fazer aquilo que nós reivindicamos, porque a Assembleia da República não dá sequência àquilo que são as reivindicações das câmaras. Não será tanto assim. Eu também sei, porque há uma área de recursos humanos e outras coisas que as câmaras têm que fazer. Mas, de facto, eu, se me permitem, gostava de lembrar aqui um autarca que foi autarca em Setúbal há muitos anos, que dizia assim: oh, pá, eu tenho que vos ajudar, pá. Sabem porquê, pá? Porque eu, se vos ajudar, durmo descansado, pá. Portanto, era o Mata-Caças, o professor Mata-Caças. Portanto, ou seja, isto traz-nos a nós essa responsabilidade e esse desejo de despedir estas coisas. Portanto, gostava de ficar por aqui. Eu gostava também de vos dizer que tudo aquilo que foi, podem fazer as perguntas que entenderem, mas toda a intervenção que foi feita pelo Presidente da Liga, é para não estar a ser maçudo, eu podia estar aqui outra vez a dizer isto, mas estou disponível para falar com vocês e a Associação Portuguesa dos Bombeiros Voluntários. Mas tenho aqui uma proposta para vos fazer também, portanto, não sei, para vos dizer que era uma questão que nós gostávamos, portanto, que fosse implementada na área da saúde, que ainda não conseguimos fazer, e que está, digamos, em Lisboa, numa situação bastante vantajosa, que nós gostaríamos que estivesse toda nos corpos de bombeiros profissionais. Mas guardo isto para depois, para quando vocês me permitirem, Sr. Presidente, que eu possa fazer.
Muito obrigada, mas se entender, pode fazê-la já na sua intervenção
inicial. Posso fazê-la já?
Claro, pronto. Sim.
Então, no que diz respeito à saúde, e como eu disse também, a questão da situação técnica, vocês já ouviram aqui minuciosamente. Eu já tive essa questão na Escola do Regimento, qual fui diretor também, essas problemáticas, mas era importante que. Eu vou-me referir especificamente às câmaras que têm bombeiros sapadores. Também pode ser alargada depois às outras que não têm bombeiros sapadores, mas em Lisboa está instituído o dispositivo de intervenção permanente de emergência pré-hospitalar. Ou seja, é, digamos, uma forma de fazer, digamos, uma prontidão. Isto acaba por ser a repetição de tudo que o INEM faz, tudo aquilo que há nos outros municípios. Mas aqui há uma diferença que nós gostaríamos que esta responsabilidade no que diz respeito à intervenção, não estou a falar da formação, da situação pedagógica do INEM, essa intervenção fosse da responsabilidade do Corpo de Bombeiros Profissionais desse município. E para quê? Para haver essa prontidão. Nos corpos de bombeiros municipais dos municípios onde não há bombeiros sapadores, neste caso, seria do coordenador da Proteção Civil, sobre a responsabilidade IES da Câmara Municipal e do seu Presidente. Ou seja, é uma questão de saúde normal, não vos vou amassar com dados técnicos, mas tem a ver com toda a orgânica da prontidão, da resposta, do socorro, e que é um dispositivo que acaba por ser já pago pela Câmara. Nem por aí a questão era pertinente, eu não estou aqui a falar em nome da Câmara, estou a falar na qualidade de reivindicativa em relação à Câmara, mas que poderia resultar de uma situação bastante importante, quer no que diz respeito, neste caso concreto, ao trabalho dos bombeiros voluntários da cidade. E porquê? Porque eu defendo que nas cidades onde há bombeiros sapadores não devia de haver bombeiros voluntários. Não há necessidade de haver bombeiros voluntários. Ou seja, estes bombeiros voluntários deviam estar agregados a esta situação da saúde para haver uma maior resposta. E porquê? Porque não há necessidade de haver uma repetição de um autoescadas na Dom Carlos I e um autoescadas na Praça da Alegria. Não há necessidade nenhuma disso. Não há, porque não. E depois porquê? Porque há dificuldade em ter recursos humanos para isso, em termos da questão profissional. Daí que defendemos que é saúde, na área da saúde, e a resposta que é preciso dar. Aliás, nós sugerimos, isso há uns 2 ou 3 anos a esta parte, houve uma experiência no regimento, nós, Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, houve uma experiência no regimento, nomeadamente na Dom Carlos I, onde os bombeiros da cidade saíam da Dom Carlos I em ambulâncias. Começou a correr bem, mas depois as coisas, enfim, desmoronaram-se, sem necessidade nenhuma. Portanto, ou seja, esta organização da saúde, naquilo que tem a ver com a resposta, era importante que fosse reformulada neste sentido e também no âmbito da responsabilidade dos seus presidentes de Câmara, porque efetivamente isso era importante que fosse feita. Era a proposta que eu ia fazer, portanto não vou estar aqui a esmiuçar.
Se tiver algum documento que ache útil deixar a esta comissão, para que podemos.
Não possível, desculpa.
Se tiver algum documento escrito que ache útil.
Eu tenho, eu não
ser
trouxe porque não sabia se podia deixar. Posso-vos enviar. Posso-vos enviar, amanhã.
Claro,
posso-vos enviar amanhã.
Ficamos.
Que é, digamos, uma situação que reporta esta questão da saúde. Mas gostava também de vos dizer o seguinte, ainda reportando às intervenções que foram feitas. Eu gostava, e não levem mal o que eu vou dizer, que houvesse alguma coragem dos deputados da minha nação para decidir, porque há muitas coisas que nós sentimos que podiam ser feitas e não se decide. ou por causa do partido A, do partido B, do governo A, do governo B. Não, não se decide. E isso aí depois... estamos a viver um momento... Eu disse ontem, numa reunião que tive da direção, espero que o Sr. Primeiro-Ministro arranje rapidamente uma ministra da Administração Interna, um ministro, porque tínhamos reuniões marcadas com o Estado que foram interrompidas e que não há, portanto, não há total Sr. Primeiro-Ministro. Portanto, ou seja, nesse sentido, acho que era importante que... e o apelo que eu faço é que os grupos parlamentares, todos os partidos, pá, não é um miserabilismo, mas que nos ajudem, porque nós precisamos de ajuda no setor. Queria só dar mais duas notas rápidas. Há uma reivindicação também que nós reclamamos há muitos anos no Sapadores Bombeiros. Eu sou o chefe mais velho do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa. E nós não conseguimos aceder ao posto de comando dos Sapadores Bombeiros. Ou seja, os Sapadores Bombeiros são sempre mandados por militares. Militares. Nós não temos a possibilidade de chegar ao posto de comando. Já fizemos essa proposta aos governos, já fizemos essa proposta às câmaras, mas infelizmente não conseguimos fazer isto. Deve ser a única profissão que chega ao final do topo da carreira e somos uns incompetentes que não conseguimos ter essa promoção. Mas, só para reforçar tudo isto, eu, se calhar sou o que menos percebo no regimento, há lá outros que percebem muito mais do que eu, felizmente, mas eu já comandei uma companhia com 300 bombeiros aqui na Dom Carlos I. Portanto, sou o CPO na cidade de Lisboa. Quando eu tiver de CPO na cidade de Lisboa, podem estar descansados, que estou cá eu.
Muito portanto... obrigada. Vamos então iniciar a ronda dos grupos parlamentares. Portanto, isto será... os senhores deputados podem interpelar diretamente o Dr. Fernando Curto e o doutor pode responder diretamente sem eu ter que lhe dar a palavra. Quem inicia é o grupo parlamentar do Chega, a deputada Patrícia Nascimento. 4 minutos, faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente Fernando Curto e começaria por lhe agradecer nesta oportunidade que esta comissão nos proporciona, de lhe agradecer a defesa incansável que tem tido ao longo dos anos, quer no movimento associativo dos bombeiros profissionais, quer na defesa dos mesmos e, mais recentemente, neste trabalho em prol das comunidades destes intempérios que temos tido. Mas tem toda a razão, os bombeiros merecem mais, mas o nosso grupo parlamentar em relação a isso está de plena consciência tranquila porque temos proposto muitas coisas que não têm passado por governos do PS e do PSD e não por nossa culpa, porque nós achamos realmente que vocês merecem mais e defendemos que devem ser realmente uma classe e defendemos que sejam profissionalizados. Gostaria de lhe começar por lhe perguntar como é que é a relação da Associação dos Bombeiros Profissionais e o INEM e a sua presidência.
Posso? Bem, em termos institucionais, como eu não podia deixar de ser, é uma relação, enfim, normal, se me permite. Eu, com este presidente eu ainda não reunimos, mas temos tido, portanto, temos levado ao INEM, digamos, várias preocupações que têm a ver com o setor dos bombeiros. O que é que acontece? Enfim, o presidente anterior, os anteriores, não este, o que nos tem dito é que efetivamente que anota e que depois a decisão que não é dele, que é mais acima, o que é legítimo também e normal. Agora, efetivamente. Na qualidade de diretor da escola do regimento, durante os 3 anos que eu estive na escola, houve um trabalho profícuo, enfim, e porquê? Vamos lá ver. Eu não consigo não reconhecer ao INEM algumas entidades, ou até alguns bombeiros, às vezes falam disso, mas não, portanto, o INEM tem um reconhecimento pedagógico que nunca pode perder. Isso é a primeira. E depois daí, as correções que é preciso fazer será na intervenção. Eu posso dizer que, por exemplo, na qualidade de diretor da Escola do Regimento, nunca tive qualquer problema com o INEM, nada disso. Portanto, ou seja, e porquê? Porque nós dávamos formação lá na escola, onde tínhamos técnicos do INEM, onde tínhamos de ter reuniões de trabalho com o INEM, as coisas correram sempre bem. Eu acho que a questão que se coloca em relação ao INEM, e se me permite, não tem muito a ver nesta área, tem a ver mais com a relação dos protocolos que tem com a Liga, e o Presidente da Liga já teve aqui a oportunidade de dizer isso, no sentido de fazer, portanto, digamos, tudo aquilo que é a organização de um e do outro. Agora, a Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, e eu próprio não tenho, antes pelo contrário, portanto, tudo aquilo que nós falamos e discutimos com o INEM, agora, é lógico que o Presidente do INEM não disse que ia fazer, ou não fez, a maior parte das coisas não foram feitas, e que isso aí, portanto, mas isso, como deve calcular, sabem tão bem como eu, ou melhor que eu, porque é que não, mas de facto, só aí é que houve, agora, o resto não houve nada de contrário em relação a isso.
Acabou de me dizer que a decisão, que os presidentes do INEM dizem sempre que a decisão é superior e, portanto, acham que não são ouvidos por parte da tutela?
Não, vamos lá ver. Eu não sei se o INEM é ouvido ou não por parte da tutela. Agora, eu acredito...
Não me refiro ao INEM, refiro-me a vocês, Associação não, Profissional de Bombeiros.
Não, vamos lá. Isso eu estou à vontade para dizer. Não somos ouvidos. Não é consequência de nada. Peço desculpa. Isto é tal e qual como eu estou a dizer. Vamos lá ver. E dou-vos um exemplo. Fizemos uma reivindicação para acabar com os bombeiros municipais, porque havia sapadores e municipais nas câmaras. Felizmente criou-se a legislação. Há câmaras que ainda não procederam a isso, que ainda estão como bombeiros municipais, sem necessidade nenhuma. Com a lei que já está aprovada por vós e que deu sequência a essas questões. Portanto, ou seja, eu não queria ser enfim, muito displicente convosco, nem mal educado, que não é isso, que não é o meu registro, mas efetivamente não sinto isso que me está a dizer. Eu, enquanto sindicalista, não sinto que haja da parte dos decisores governamentais, mas de todos, vontade para fazer tudo isto. Não há, porque aquilo que nós fomos conseguindo foi uma luta brutal. Brutal. E depois, claro, vêm não sei quantos 300 bombeiros aqui em frente à Assembleia. Não fomos nós que fizemos essa atividade, mas, enfim, não, nós fazemos de outra maneira, é diferente, mas respeitamos. Ou seja, não devia de haver... E deixe-me dizer, nós temos apresentado aos grupos parlamentares e aos governantes, eu sou-vos o mais sincero possível, dezenas de documentos, atenção, dezenas de propostas. Nestes 30 anos, a carreira dos bombeiros perceptores, a questão dos bombeiros voluntários, a questão dos profissionais humanitárias, enfim, temos apresentado N papéis, N documentos, mas não são papéis normais, são estudos mesmo, acreditem, pá, que têm uma fundamentação, e têm, pá, mas pura e simplesmente são ignorados. São ignorados. Aliás, até se acontece uma coisa curiosa, se me permite, qual é que é o seu deputado do PSD? Ou deputada? É a senhora. É coisa, uma coisa curiosa, que eu estou danadinho para me reunir com o seu Primeiro-Ministro. Sabem porquê? Nós tivemos uma reunião com o Primeiro-Ministro Passos Coelho, onde estava o atual Primeiro-Ministro. Exatamente. E nós deixamos lá um documento e que ele disse, pá, curto, pá, isto vai ser feio. Ele já não se vai lembrar, de certeza. Isto vai ser feio, está descansado. Eu estou danadinho no bom sentido para o questionar sobre isso. A sério, porque foi uma coisa tão disponível e com uma disponibilidade tão grande que eu disse, é pá, é desta. Diga, não, isto não é com maldade, atenção, digo isto, não, ele não era decisor, atenção, não era decisor, era só para lhe perguntar se ele se lembra disso, portanto, é um bocado nesse sentido, mas também tenho outros episódios com outros governantes, não se preocupe, tenho com muitos, nestes 30 anos tenho com muitos, mas era, portanto, era dizer-vos isto porque, de facto, é este registro que nós devíamos ter, porque é importante tê-lo, e muitas das vezes isto não acontece, e eu tenho a noção que temos uma profissão complicada, acreditem que é. Muitas das vezes nós temos coisas muito complicadas para gerir e que na realidade poderíamos ter este apoio de outra natureza e que não o temos.
Pelo menos o desgaste rápido era merecido. Mas temos visto ultimamente notícias do Supresso Corro, que não está a ser, não está a ser decorrido, não está a ser feito de forma adequada. E perante isto já teve alguma promessa da atual Ministra da Saúde?
Não reunimos com a Ministra da Saúde diretamente, ou seja, nós temos, nós infelizmente, ao fim destes anos todos, temos alguma dificuldade em reunir com os ministros. Eu até compreendo, no atual governo, o Secretário de Estado era da Proteção Civil, tinha uma lógica e tinha da área, perfeitamente. Mas, efetivamente, quando nós pedimos essas reuniões, reportam sempre para o Secretário de Estado. E, nesse sentido... Não tivemos, porque também não as pedimos ainda, atenção, este é o atual governo, ainda não pedimos, porque, portanto, estávamos a formalizar as nossas questões, mas temos reunido com o Secretário de Estado da Saúde nesse sentido e que temos, aliás, eu dizia-vos há pouco que neste momento, aliás, fazia-vos um desafio até, neste momento o setor dos bombeiros, representado pela Liga, pela APBV e pela ANBP, estão em sintonia, estão encaminhados para o mesmo local. Aliás, tivemos uma reunião em Carnaxide, novamente para o senhor deputado do PSD, tivemos uma reunião em Carnaxide, à Liga, nós e a PBV, de onde saiu dessa reunião um pedido de audiência ao senhor Primeiro-Ministro. Portanto, eu compreendo que não, a agenda é complicada, aconteceram estas, mas já foi também há um tempinho forte, no sentido de podermos também falar com ele. Ou seja, os seus deputados deviam aproveitar esta sintonia, porque nós nunca andamos sempre, eu não digo de braço dado todos, mas nunca andamos tão convergentes como agora. E porquê? Porque as realidades e as dificuldades já são comuns a todos. Nós já estamos num patamar onde, efetivamente, temos mesmo que fazer assim, temos que nos juntar e vir junto de vocês para fazer essa, para termos esta decisão.
Minuto, senhor deputado.
Desculpe, não estava a perceber. Ok. Muito bem. E com os antigos governos do Partido Socialista, tendo em conta que disse que ainda não reuniu com este atual, e
não,
os antigos?
Nós reunimos com o Estado da Proteção Civil. E estávamos a trabalhar com o atual Estado da Proteção Civil no âmbito da... Falei muito, foi?
Não, desculpe, estávamos aqui com um problema de tempos. Estava-lhe a dizer se com os governos anteriores, eu já percebi que já reuniu com este secretário de Estado atual, e com os governos anteriores do Partido Socialista, as reivindicações eram as mesmas, foram
não,
ouvidos,
não, sim,
não foram
ouvidos? As reivindicações são sempre, eu não digo, são sempre as mesmas, mas até que sejam solucionadas, ou pelo menos concretizadas. Efetivamente, toda a situação da proteção civil não tem merecido, na minha perspectiva, por parte dos governantes, todos os governantes, e também dos seus deputados, porque eu tive várias reuniões com os grupos parlamentares, aquilo que nós achávamos que devia ser feito. Portanto, não temos a noção de que tudo o que propusemos vocês teriam que aprovar. Não é nada disso. Agora, há questões que são prementes no que diz respeito ao recurso. A idade, por exemplo. Nós tivemos uma discussão brutal porque entendíamos que para os sapadores bombeiros, em vez de ser aos 22, devia ser mais, menos. Menos. E porquê? Por causa da situação da recruta, por causa dos períodos de... E porquê? Porque quando nós somos jovens que temos disponibilidade para chegar até ao terceiro posto dos bombeiros sapadores, que é subchefe primeira classe. Ou seja, e se entrarmos com uma idade maior, é mais complicado, quando chegamos lá já temos uma idade mais avançada. Portanto, nós não conseguimos, por exemplo, mudar a longevidade nesse aspecto. E que era uma situação que apresentamos dados, vocês nem imaginam, dados, enfim, fundamentais de outras organizações, no sentido, mas pronto, depois aí também intervinha a Câmara, e porventura as Câmaras também se calhar não quiseram. Mas não era displicente isso, antes pelo contrário. E outras questões que têm a ver também com a questão do horário, dos horários de trabalho. Enfim, nós somos corpos especiais da função pública, e na qualidade de corpos especiais da função pública, temos a noção que temos que ter umas reivindicações de um trabalho diferente dos outros funcionários, com respeito para todos, como é lógico. Mas também temos que ter, digamos, da outra parte, também tem que haver a reciprocidade daquilo que tem a ver com a reforma, com tudo isso, que muitas das vezes nós não temos e que é preciso pensar a reforma dos bombeiros sapadores, e já não falo em todos, mas, portanto, os bombeiros sapadores são os profissionais, enfim, o mais urgente possível, porque a partir dos 50 anos, 60 anos, é muito complicado. É muito complicado. Aqueles que progridem na carreira e são chefes, como é o meu caso, é diferente. Mas todo o bombeiro que progride na carreira até subchefe, na tropa é os sargentos, para entenderem melhor, subchefe de primeira classe, é muito complicado, porque eles estão a sair para socorro todos os dias. Fazem parte das equipas dos prontos-socorro. Portanto, e fazer essa valorização era muito importante para os recursos humanos da própria Câmara e para a orgânica que nós temos em termos da nossa disponibilidade e da nossa destreza física também temos que ter, porque temos bastante.
Das várias audições que já tivemos até agora, percebemos que avisos não faltaram nem à tutela nem ao INEM. Ainda ontem o Presidente da Liga dos Bombeiros referiu exatamente isso, que já tinha exposto o problema a 3 Ministros da Saúde, 3 Presidentes do INEM e 3 Diretores Executivos do SNS. Portanto, engloba aqui Partido Socialista, Partido Social Democrata e, portanto, todas as pessoas com responsabilidades políticas e reais sabiam, já foram chamadas à razão para os casos que existiam. O que é que acha que seria justo da parte dos bombeiros acontecer?
Olhe, valorizar a carreira em primeiro lugar, portanto, que eu acho que nós, na qualidade de trabalhadores, às vezes sentimos que a nossa carreira não é valorizada. Temos muitos elogios, somos muito bons, somos super-homens.
Não me referia propriamente ao que é que vocês pretendem, mas o que é que seria justo da vossa parte fazer perante o facto de não serem ouvidos?
Vamos lá ver, nós temos feito, dentro daquilo que é a norma e a lei portuguesa, manifestamos, fazemos greves, reivindicamos, mandamos papéis baixo assinados para os grupos parlamentares, nós fazemos tudo isso. Agora, efetivamente, a questão que se coloca aqui também, e eu aí, com toda a sinceridade, também não sei onde é que entra onde termina o vosso, eu penso que o vosso é maior, o vosso espaço, e as câmaras municipais, porque eu sou funcionário da Câmara Municipal, e nessa qualidade a Câmara também tem que ter alguma responsabilidade, e as câmaras também têm que ter alguma responsabilidade. Pois o que é que nós vemos nos bombeiros sapadores do país? Vemos algumas câmaras que têm um trabalho específico e valorativo e outras não têm. Quantivamente, quem representamos nós, quem defendemos são as pessoas desse município ou do outro qualquer, são pessoas. E as pessoas têm que ser defendidas da mesma maneira, da mesma forma, com a mesma formação, com as mesmas condições. E às vezes isso não acontece.
Senhora deputada, como reparámos todos, aqui o cronómetro não parou quando o senhor, o Dr. Fernando Curto iniciou a intervenção a uma das suas perguntas. Portanto, só para ficar com a noção de que o seu tempo chega aos 4 minutos quando ali marcar 2:15. Está bem?
Portanto, tem feito reivindicações, tem feito greves, mas nada tem sido atendido das reivindicações que têm proposto. Portanto, o que é que acha que deveria ser o passo a seguir? Alguém assumir a responsabilidade política?
Claro, isso é o normal, não é? Ou seja, por isso é que eu estava a dizer que gostaria que o Sr. Primeiro-Ministro rapidamente deixasse ser Ministro da Administração Interna para nós termos, reatarmos novamente as conversações que estávamos a ter no âmbito da Secretaria de Estado, do Ministério da Administração Interna e da Secretaria de Estado. Portanto, é sempre aos governantes, nós como não podia deixar de ser, também reivindicamos junto às câmaras e também desafiamos as câmaras a serem mais acutilantes perante os governos e perante os decisores políticos naquilo que tem a ver com... E porquê? Porque a responsabilidade no município de Lisboa é do Sr. Presidente da Câmara, em primeiro lugar. É minha, como é lógico, mas depois é do Sr. Presidente da Câmara. Ou seja, ele também, seja ele qual for, também tem que ter essa responsabilidade. E deixem-me dizer-vos, nós temos encontrado muitos Presidentes de Câmara que, eu não vou dizê-los aqui para não estar aqui a pensar que é do Sporting ou do Benfica, mas Presidentes de Câmara que têm uma disponibilidade muito grande naquilo que é. Outros não têm, portanto têm outra visão, diferente, mas pronto, o que é comum é quem nós defendemos. Nós temos que reclamar sempre, porque as pessoas são quem nós somos, é quem nós estamos todos os dias a socorrer e quando é preciso estamos lá e quando não estamos lá fazemos tudo para lá estar. E portanto isto não é a questão miserabilista disto, mas é a realidade da profissão, a realidade do socorro, a realidade daquilo que é. Eu quando me desloco a algum país europeu, não vou para outros, fico muito, às vezes muito, muito pá, chateado comigo, porque gostava que fosse assim também cá. Algumas coisas da proteção civil, e porquê? Deixem-me dar uma nota, se saberão, mas eu acho que, tenho a certeza, a minha profissão é das profissões mais onde se investe mais, ou seja, a economia investe nos bombeiros. E porquê? Porque um carro de bombeiros custa 500 mil euros. O agente extintor, que devia ser usado nos incêndios florestais, é muito caro, as gelatinosas não é água, metem água. Ou seja, a economia investe muito no meu setor. Ou seja, o meu setor é um setor que só se fala em milhões, mas não é por se falar em milhões, é porque é mesmo assim. Ora bem, e nesse sentido eu tenho que dar resposta e tenho que, por um lado, valorizar esse investimento, não só em termos materiais, mas também em termos daquilo que são recursos humanos e na defesa das populações. E muitas das vezes os decisores políticos não pensam assim. Eu respeito, mas tenho que dizer que não é assim. Porque, efetivamente, vocês sabem tão bem como eu, um carro dos bombeiros, uma autoescada, um snorkel custa quase 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões. É muito dinheiro. Portanto, portanto, a economia está sempre a investir, está sempre a procurar. Enfim, nós, por exemplo, eu defendo que tem que haver umas aulas muito rápidas e sempre constantes dos agentes extintores. Sabem porquê? Porque todos os dias aparece um agente extintor novo que custa mais 50 euros, custa mais não sei quantos euros. E porquê? Porque a economia investe nesse setor. Portanto, e daí que eu devia responder, e devíamos responder também, no sentido de ter sempre como referência a salvaguarda das populações. Mas, portanto, não sei se isto será filosofia, será... Mas eu digo com convicção.
Então, quando nós falamos aqui em responsabilidades políticas, falou-me de efetivamente haver esta negociação e que está ansioso por termos um Ministro da Administração Interna, mas estas responsabilidades políticas partem por aí, por negociações?
Sim, vamos lá ver. Nós estamos na Comissão Nacional de Proteção Civil porque, na altura, o Governo entendeu que devíamos também estar por contingência. Estamos no Conselho Nacional de Bombeiros, na qualidade da associação, não de sindicato, mas da associação, porque faz parte... Ou seja, tudo isto tem a ver com as propostas que nós fazemos aos governantes, no sentido dos governantes poderem fazer essa decisão, como é lógico, não é? Eu só estou na Comissão Nacional de Proteção Civil porque, na altura, o Governo decidiu, e bem, no nosso entender, que nós devíamos fazer parte dessa comissão. Portanto, ou seja, tudo isto passa por... E reparem, nós isto temos-lo feito. Nós isto temos-lo feito. Eu só fiquei triste, já agora, deixem-me só dar um desabafo, que, e agora eu posso dar com mais sustentabilidade, que a atual Presidente da Câmara de Coimbra não tivesse ficado mais tempo no Governo. Se calhar tínhamos outros frutos que hoje não temos, em alguma área, porque tinha feito um trabalho muito bom, mas foi tão pouco que foi-se embora. E agora, efetivamente, digo agora porque efetivamente há algum fundamento naquilo que ela tem feito e naquilo que tem sido a disponibilidade dela. Portanto, se calhar ficávamos bem servidos. Portanto, nesse sentido. Mas, portanto, isso é apenas um desabafo dentro daquilo que são as negociações. Agora, efetivamente, é sempre o decisor, vamos lá ver. Quando o Governo nomeia, o atual Governo nomeou um secretário de Estado para a Proteção Civil, que era oriundo dos bombeiros. Epá, eu fiquei satisfeito, como é lógico. Fiquei, porque é mais fácil falar com ele. E foi. Estávamos a trabalhar, aliás, 8 dias antes da Sra. Ministra se demitir, tinha falado com ele pessoalmente como é que íamos fazer. Aliás, a nosso pedido, o Dr. Estado Rui Rocha, foi à Madeira e aos Açores, onde é que estão os deputados da Madeira e dos Açores? Não estão cá? Da Madeira e dos Açores. E porquê? Porque nós pedimos ao Sr. Secretário de Estado para ir lá, porque na Madeira e nos Açores estava a haver uma organização política nos bombeiros que se calhar era importante que o continente também visse. Naquilo que tem a ver com os bombeiros profissionais e as humanitárias, e que, na realidade, não sei se ele chegou a isso, não, porque não tive tempo de falar com ele sobre isso. Portanto, tenho de falar agora com ele, mas pronto, só depois dele perguntar-lhe se teve... Ou seja, é um bocado isto, sem qualquer... Não há aqui, digamos, nada que não permita apenas dizer-vos isto na perspectiva de nos ajudarem. Portanto, os senhores estão aqui para nos ajudarem todos. Enfim, uns de uma maneira, outros de outra, é verdade. Mas pá, muitos não nos ouvem, pá. Desculpem lá, eu não quero ser chato. Os senhores não nos ouvem, eu sei que falo muito, mas não nos ouvem. E muitas das vezes deviam nos ouvir um bocadinho mais, porque nós não... Tudo aquilo que nós dizemos, não é nem tudo... gostava, porque eu tenho vindo aqui, vocês não imaginam quantas vezes é que eu já vim aqui, alguns deputados, este deputado, eu nem se lembra-se de certeza, as vezes que eu tenho vindo aqui, eu venho cá muita vez, mas como vos disse há bocado, como eu comecei, às vezes vou poucas vezes satisfeito, sabe? Espero que vá hoje.
Sr. Presidente, e em relação às fatídicas greves que tivemos no INEM de novembro de 2024, vocês foram avisados desta greve quando houve o colapso do INEM?
Não, nós não fomos avisados da greve. E deixo-me também dizer, eu sou sindicalista, sou associativo, sou bombeiro de carreira, já fizemos greves, já fizemos manifestações, mas eu não concordo com toda a tipologia de greves que se faz no meu setor. Eu não posso descurar o meu setor, porque o meu setor não são sacos de batatas, não são pessoas. E, portanto, eu não posso fazer uma greve onde coloque em causa aquilo que é um socorro às pessoas, portanto, e eu aí aliás, eu também sou crítico no meu setor sindical, também sou crítico, mais do que vocês possam julgar, porque, efetivamente, agora, a maneira como essa greve foi feita, como devem calcular, não é da minha responsabilidade, não é da nossa responsabilidade, é dos sindicatos que legitimamente a fizeram. Agora, efetivamente, se calhar poderia ter sido feita de outra maneira, reivindicando de outra maneira e não colocando em causa, se calhar, algumas situações de socorro das populações. Portanto, ou seja, nós bombeiros profissionais, e vão ver, os voluntários não fazem greve, fazem manifestações, mas nós temos que pensar 3 ou 4 vezes quando decidimos que vamos fazer uma greve, por vários fatores. Portanto, fazemos-la, mas dentro daquilo que é a norma, é isso aí, eu não preciso dela, isso aí é uma questão profissional minha e eu aí não consigo, porque efetivamente eu não posso... Para reclamar os meus direitos, pôr em causa uma viatura que devia sair com 5 pessoas, só sai com 2, ou uma automaca que devia ter 2 e o tripulante não leva, não pode, isto não pode ser assim. Daí haver, digamos, todas as balizas que é preciso que as greves balizem, em termos dos serviços mínimos, em termos da lei. Portanto, eu não deixo de ser um ilegalista, eu sou legalista e nesse aspecto, portanto, sempre fui e hei de continuar a ser, porque tem que ser assim. Agora, não deixo de reclamar os meus direitos dentro da lei, como é lógico, portanto. Eu era incapaz de vir aqui para a Assembleia da República fazer a manifestação que foi feita aqui. Eu era incapaz. E já fizemos várias. N delas. Portanto, ou seja, são estas questões, mas pronto, o meu sindicato e a minha associação têm este, felizmente ainda têm este registro. Mas eu não critico os outros, antes pelo contrário, cada um faz como entende, dentro daquilo que é a sua perspectiva e dentro daquilo que é a sua reivindicação. Agora, eu privilegio sempre com as câmaras e com e a negociação e falar sempre até ao último dia. Porque, efetivamente, pode haver aqui um entendimento e acho que é isso que temos que fazer. Agora, tenho que entender também o seguinte. Eu digo isto, mas depois perguntam-me a mim no quartel quando eu as ouço explorar. Então, já estiveste lá tantos dias, o que é que fizeste? São estas coisas que depois, quando nós não temos nenhuma resposta, é muito complicado. Oh, Sra. Presidente, desculpe lá que eu falo muito, manda-me calar.
Eu por acaso esqueci-me de referir que tem ali um cronómetro que indica o tempo de.
O senhor não tem cronómetro, o senhor manda-me calar e eu calo.
Não posso fazer isso. Não,
calar no bom sentido, entenda-se.
É só porque tem, os deputados têm à volta de 4 a 3 minutos, depende da dimensão do grupo parlamentar.
Eu sei que eu tive ouvido debates.
A resposta também deve ser dentro dessa ordem, portanto, mas eu não lhe posso cortar a palavra.
Sim, sim, eu vi as outras intervenções. E o Sr. Presidente da Liga também falou muito. É igual a mim ou pior que eu. Portanto.
Mas, muito bem. Então, ainda tem 14 segundos, deputada Patrícia Nascimento. Faça
peço
favor.
Desculpa.
Teve acréscimo de trabalho nessa altura das greves?
Não, vamos lá ver, o trabalho, há sempre, quando há uma greve, por isso é que eu estava a lhe dizer, é preciso definir concretamente sempre os serviços mínimos e definir aquilo que é a resposta. Numa situação anormal ter-se-á trabalho, numa situação normal não. Portanto,
Quem é que deveria ter avisado os bombeiros que iria haver uma greve?
Bem, é assim, está a falar-me concretamente do INEMA. É assim, o próprio sindicato. Vamos lá ver. Eu acho que falta aqui alguma cultura sindical também, porque os sindicatos, independentemente de haver confrontação de sindical e luta sindical, que é legítima, como é lógico e natural, deviam trocar com informação. Mas, quando isso não acontece, terá que alguém de cima informar a estrutura, pelo menos. Olha, vai haver uma greve, vejam lá como é que vai ser ou como é que não vai ser. Portanto, tem que haver sempre esta informação. Se bem que está sempre sujeito, como sabeis, também é o melhor que eu, ao sindicato e àquilo que é a discussão dos serviços mínimos e tudo isso. Portanto, isto está, digamos, subscrito esse sindicato e essa questão. Mas deixa-me dar-vos outra nota também. Isto não é só estar aqui a dizer coisas desta natureza. Às vezes, pela luta sindical não ser tão... devia ser de outra maneira que não é. Muitas das vezes também escondem para valorizar o sindicato A ou o sindicato B. Isto é a luta é essa, dentro dos próprios quartéis. Por isso é que tem que haver dentro dos próprios quartéis essa informação que está a referir, e muito bem, no sentido de eu, quando estou chefe de serviço, naquele dia, organizar toda a situação do socorro, seja na área da saúde, seja outra qualquer, para poder, digamos, ter a situação garantida.
Ontem o Sr. Presidente da Liga referiu que em 2025 o INEM não cumpriu todos os postos PEMs que foram prometidos. Isto é verdade?
É.
Porquê que isso acontece num país onde noticiamos diariamente falhas e atrasos no socorro?
Epá, eu o Sr. Presidente do INEM é que devia responder, não é? Epá, quanto a mim, acho que há um desleixo muito grande nesse sentido, porque essa necessidade é uma necessidade premente que o próprio Presidente do INEM tem que saber e sabe de certeza. Portanto, não lhe posso responder porque é que foi, mas enfim, que eu lamento, porque na qualidade profissional, lamento a dobrar, porque efetivamente é uma situação que devia ser não só acautelada como reforçada, e porque estava em causa a vida e os haveres das populações, que para mim isso é sagrado.
Pronto, então a responsabilidade aqui seria da Presidente do INEM.
Já não tem tempo.
Obrigada.
Vamos lá ver, eu não... A questão, eu não posso estar aqui a dizer que é o Presidente do INEM, o que eu lhe posso dizer é que, efetivamente, isso tem a ver logo com a quem decide. Se, na realidade, é o Presidente do INEM que decide.
Muito obrigada. Vamos, então, passar para o grupo parlamentar do Partido Socialista e só para lhe dar nota que, para um tempo indicativo de... 5 minutos e meio, gastou mais de 20.
Mas façam perguntas para eu não... Sim. mais concisas.
Senhora Deputada Eurídice Pereira, 4 minutos, tem a palavra.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Quero cumprimentar o Dr. Fernando Curto, Presidente da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais. Vamos acordar aqui uma coisa. Quando vamos falar agora um pouco, Entendamos os bombeiros profissionais, não só os sapadores, mas, quando eu falar consigo, estou a entender os sapadores e todos aqueles que têm nas associações humanitárias contratos de trabalho.
Contratos de trabalho.
Porque se nós afunilamos só os bombeiros sapadores, esta comissão de inquérito precisa de informação que vá, obviamente, de modo mais lato. E de facto, esta nossa conversa é, e porque é uma comissão de inquérito, é sobre que socorro de emergência pré-hospitalar. Inevitavelmente, sobre os protagonistas, as condições de que se dispõem para agir. Eu fazia-lhe três perguntas muito rápidas. 85% das respostas do INEM são protagonizadas por bombeiros. Confirma?
Sim.
O tempo, eu vou fazer uma afirmação, o tempo, a palavra tempo,
sim,
para prestar socorro é determinante para potenciar a possibilidade de salvar vidas, concorda?
Isso é inquestionável. Eu disse isto há pouco, na nossa gíria, qualquer atividade de socorro é no menor curto espaço de tempo. Qualquer sapador bombeiro e qualquer bombeiro diz isto, no menor curto, toca lá a sirena, é no menor curto espaço de tempo.
Senhora Deputada, dê-me só um segundo. Eu pedia que, enquanto a Senhora Deputada está a fazer as perguntas, que desligue o seu microfone para não prejudicar a gravação. Obrigada.
O Sistema Integrado de Emergência Médica faz com que cooperem forças de segurança, bombeiros, Cruz Vermelha, INEM e unidades locais de saúde. Obviamente na assistência a vítimas de acidente ou doenças súbitas. É mesmo assim, cooperam uns com os outros?
Às vezes não. A questão que se coloca nesse sentido é a indefinição operacional da área de cada um. Portanto, e muitas vezes, lá está, por isso é que eu defendo que se calhar o INEM devia estar, vocês não vão ouvir nada disto, mas devia estar na Proteção Civil ou no setor desses. E porquê? Para ser uma entidade única. Portanto, isso infelizmente, senhora deputada, eu não acredito que seja sempre e prematuramente, mas às vezes, sem querer, acontece.
Eu gostava que especificasse melhor, com um exemplo prático, o que é isso de indefinição operacional de cada um. É porque o que acabou de dizer é de extrema importância e simultaneamente gravidade.
Sim, não, mas eu não estou preocupado com o que disse, esteja descansada. Vamos lá ver. Eu dou-lhe o meu exemplo. Eu no próximo domingo vou estar de CPO à cidade de Lisboa. O CPO é o chefe permanente de operações. Sou eu, desculpem lá a pomposidade, que mando nisto tudo. Ou seja, se eu no confronto direto que eu tiver do socorro, não tiver a conjugação de esforços, quando aparece uma equipa do INEM, uma equipa dos bombeiros voluntários ou uma equipa dos sapadores, é muito complicado, não é? Eu tenho que fazer esta gestão. Eu não posso permitir que cada um faça como entender. Ou porque é do INEM, porque é técnico no INEM, ou porque é do... Não posso. Portanto, e isso, muitas das vezes, não está definido, porque, eu falei aqui há bocado, se calhar muito superficialmente, por causa da carreira dos bombeiros, e a deputada sabe isso. Já a carreira dos próprios bombeiros, a área de intervenção, ou seja, na cidade onde há bombeiros sapadores, por exemplo, a operacionalidade é toda dos sapadores. Por lei. Mas às vezes isso não acontece. Portanto, precisamente por estes casos que eu lhe estava a dizer. Portanto, ou seja, e isso às vezes confunde um pouco aquilo que é a resposta e aquilo que é a implementação dos meios no terreno. E isso não pode acontecer. Comigo não acontece. Digo-lhe sinceramente, comigo não acontece. E com a esmagadora maioria também não. Mas às vezes pode acontecer isso. Repare, não pode sair... eu estou num incêndio. Há uma pessoa que teve um problema qualquer de saúde. Essa pessoa não pode sair. A equipa médica não pode sair sem o posto de comando ter conhecimento. Não tem que esperar para o posto de comando, mas não pode sair sem o posto de comando. Ou seja, estas disfuncionalidades, se me permite a expressão, daquilo que é a decisão, muitas das vezes contribui para uma má prestação do socorro e para aquilo que a sua deputada disse.
Muito bem. Tendo em conta estas três vertentes, digamos assim, do que abordarmos, não é verdade? Dos protagonistas, o tempo e a cooperação entre eles... Vamos lá aqui, então, a perguntas muito concretas. O INEM tem uma dívida de cerca de, mais ou menos, 4 meses aos bombeiros pelos serviços prestados. Ontem soubemos aqui que é coisa que tem inícios do abril, maio do ano anterior. Que impactos é que esta dívida tem junto daqueles que prestam os tais 85% a 90% dos serviços do INEM? Que impacto tem na vida das corporações?
Senhora deputada, duas questões que são similares, mas transitam as duas no mesmo sentido. As associações humanitárias de bombeiros voluntários têm que ter condições, se há protocolo de 1 milhão, ou 2, ou 5 mil, ou seja o que for, têm que os cumprir para satisfazer as necessidades dos recursos humanos e daquilo que a associação tem que ter. Na Câmara Municipal, eu já não digo tanto, porque a Câmara terá outros meios para... Mas também acontece, porque eu sei que o INEM também deve às Câmaras Municipais, que têm esses serviços e que fazem esses... E isso tem a ver um pouco, nomeadamente, nós, nos sapadores, não se notará tanto, deixe-me dizer isto, porque temos alguém que substitua e... Mas, por exemplo, nos bombeiros voluntários, acredito que a situação é bastante complicada, e eu sei que é complicada também, não é? Porque, efetivamente, se não... E o Sr. Presidente da Liga disse aqui ontem, entrar para essa área comercial, há toda uma situação de faturação e de resposta que é preciso dar, e que se não houver... Se esses compromissos não forem satisfeitos, é lógico que... Enfim, não se pode pagar aos bombeiros, e deixe-me dizer-lhe, os bombeiros são pagos miseravelmente nas associações de bombeiros voluntários. Para não falar dos voluntários que estão lá e que têm equipa de socorro no dia a seguir, às 7 da manhã ou às 8 da noite, da manhã.
Sabe quando é que é regularizado este pagamento?
Regularizado? Vocês não sabem, mas eu vou-vos dizer. Eu sou o presidente de uma associação de bombeiros voluntários. Eu sou o presidente da Associação de Bombeiros Voluntários de Carnaxide, não sei se sabiam. Portanto, o que você me está a dizer, eu não queria entrar por essa área, porque já foi que o meu presidente da Liga já fez esse trabalho. Eu estou lá, fui para lá por acidente, e agora, não porque fiz contração de dívidas, como ele disse, mas porque não me deixam sair, porque eu já queria ter saído e não me deixam sair. Essa situação é uma situação periclitante, ó senhora deputada, e já foi aqui dito ontem, e bem, e eu subscrevo para o seu presidente da Liga, porque efetivamente... A gestão que é feita nos bombeiros, a questão que é feita... Eu podia esconder isto e não estar aqui a omitir isto, mas não tem qualquer problema, sabe? Não tem qualquer problema. E nesse sentido, é muito... É complicado. É complicado. Nós termos... A associação ter... Não é o meu caso. Felizmente, não é o meu caso. Temos formação, temos protocolos, felizmente. Trabalhamos noutro sentido. Mas as associações, a maior parte das associações vivem dessas verbas diretamente e têm que pagar os vencimentos todos os meses e têm que pagar... Portanto, eu tenho lá 70 profissionais em Carnaxide. Eu tenho 70 bombeiros profissionais em Carnaxide, porque não tenho voluntários. Isso é tudo treta, desculpem lá. Pá, desculpem, eu tenho lá 70 homens a quem pago mal. Eu queria pagar mais, não consigo. Pá, e tenho lá voluntários, coitados, que ou têm que ir trabalhar, como o Sr. Presidente disse aqui, às 7h30, ou porque não podem ir. Portanto, isto é uma realidade. Isto é uma realidade. O Sr. Presidente da Liga também disse aqui, agora, Sr. Deputado, se me permite, também disse aqui uma coisa que é premente, e façam o favor de pensarem nisto, os senhores, que são os meus representantes aqui nesta casa. Um dia destes não há diretores nos bombeiros de Carnaxide. Eu não saí porque ninguém quer ser presidente. Eu não saí do bombeiros de Carnaxide já porque ninguém quer ser presidente. E porquê é que não quer ser? Porque é uma responsabilidade muito grande. Até este... Porque os bombeiros de Carnaxide não têm o quartel, vamos fazê-lo agora, já tinha o Dr. Isaltino várias vezes, em poder dos bombeiros de Carnaxide, não temos em nosso nome, tem que ser eu, que sou o responsável, quando se fazem, eu e o comandante, eu pedi ao comandante e ao vice-presidente, os responsáveis no banco para alguns empréstimos, sou eu. E as pessoas não estão para isto, atenção, as pessoas não estão, a 99% das pessoas, e com alguma legitimidade, deixem-me dizer-vos, eu sou doido por isto, sou doido, é a minha vida, mas é verdade, portanto, isto que o presidente ontem diz aqui é verdade, e o que a senhora deputada está a dizer é muito importante, porque efetivamente essas verbas, quando chegam atrasadas, é complicado, porque não, pois não, então se uma associação como a minha, ou um sindicalista como eu, ao dia 30 não tenho dinheiro para pagar os bombeiros, como é que é? Como é que eu faço? Então que raio de vida é a minha? Não pode ser, além daquilo que representa para quem trabalha, aquilo que representa para os pagamentos que eles têm que fazer, do carro, da creche do filho, não pode ser, eu tenho 70 bombeiros lá, que têm um vínculo laboral com a Associação dos Bombeiros de Carnaxide. Portanto, agora, efetivamente, se, Sra. Deputada, esse dinheiro não entrar dentro... Eu acho que o INEM, não me quero substituir ao Presidente da Liga, mas acho que o INEM não tem necessidade disso. Pô. Acho que tem condições, fluidez e financeiras para transferir, normalmente isso. Eu próprio já fui falar... Eu já ouvi as duas intervenções. Eu estava a ouvir, quando a Dona Odete me ligou há pouco, para vir mais cedo, eu estava a ouvir a intervenção do Sr. Presidente da Liga. E então, o que é que acontece? Acontece que... mais cedo, porque a minha audição estava mais tarde, não estejam a rir. Eu estou a dizer isto com satisfação. Atenção, porque eu estou aqui na Dom Carlos I, aqui em baixo. Não estou a dizer isto pejorativamente, estou a dizer isto com satisfação. Aliás, eu disse à Sra. Presidente quando fui buscar ali. E nesse sentido, portanto, é preciso ter em conta que, na realidade, esta gestão é muito difícil de fazer. E cada vez mais, acreditem, por favor, cada vez mais as pessoas não estão disponíveis para isto, não estão para ir para essas associações. Eu tenho esse exemplo. Quem é que te sujeita a fazer... Não se sujeitam, não estão para isso. Eu não me divorcei por causa disso, mas contribuiu um bocadinho.
Sr. Presidente, o que eu lhe tinha perguntado é que se sabia quando é que era regularizado o pagamento. Deduzo da sua intervenção que não sabe quando
não,
é que vai ser regularizado.
Não, senhora deputada, eu acho que... Vamos lá ver, as transferências são cíclicas, mas às vezes, a maior parte das vezes, não são naquelas alturas. Portanto, isso e no meu caso acontece isso.
Muito bem, relativamente à vertente tempo, foi o que abordámos no segundo aspecto inicial, temos que falar mesmo da greve que ocorreu no final de 2024, 30 de outubro a 7 de novembro de 24. Hoje sabe-se que o Ministério da Saúde não comunicou o que devia ao INEM e daí que não se desencadeou o tal processo de negociação dos serviços mínimos. E a cadeia toda deixou de saber. O que também é estranho, o INEM não saber que havia greve, ainda por cima uma greve, primeiro, entre os seus próprios técnicos. E depois uma greve nacional total. Mas pronto, eu ainda não terminei a pergunta, só um bocadinho.
As greves são de conhecimento público, como os senhores sabem. Eu, quando faço uma greve no meu sindicato, tenho que... O INEM devia saber, de certeza, absolutamente.
Pronto, a pergunta que eu lhe ia fazer era o que é que sabia disto. E quantas greves é que conhece no INEM com impactos semelhantes à do final de 2024?
Bem, o INEM não tem feito assim tantas greves, pelo menos que eu tenha conhecimento. Portanto, ou que nós tenhamos conhecimento, sejam públicas, não tenho conhecimento. E como digo também, eu não queria estar aqui a entrar por uma área que, enfim, é da responsabilidade de outras estruturas sindicais. E eles é que poderão responder por isso. Agora, não, acho que, daquela natureza, acho que não foram muitas, acho que foi a única que eu conheço, atenção, que eu conheço, portanto, em termos daquilo que aconteceu, porventura extravasou aquilo que, a discussão dos serviços mínimos, epá, eu não queria estar a desenvolver aqui este trabalho, porque isto não é da minha responsabilidade. Porventura, por causa dos serviços mínimos, epá, e lá está, eu concordo consigo, acho estranho como é que o INEM não sabe, porque os serviços mínimos tinham que chegar ao Ministério, que ali se obriga. Portanto, tinha que chegar ao Ministério da Saúde, para o Ministério da Saúde saber, e dizer ao responsável do INEM, olha, vai acontecer isto nos dias tantos, ou então, o que acontece também connosco, nós também fazemos greves no nosso sindicato, chamam-nos lá o governante e diz, portanto, com o presidente da autoridade, se for o caso da autoridade, ou outro desta natureza, portanto. Mas pronto, isso aí, como digo, é só uma observação que eu estou a fazer. Não me quero interferir no trabalho de ninguém, porque não tenho essa legitimidade sequer.
Desse período, no dia 4, ficaram por atender quase 5 mil chamadas telefónicas e tiveram retorno de 150. Mas o caos ocorreu em todos aqueles dias, não foi só no dia 4. O dia 4 foi, efetivamente, um que teve muito mais problemas. Aquilo que eu lhe pergunto é que se considera que o que aconteceu nesse período influenciou negativamente o tempo de resposta no socorro.
Vamos lá ver. A chamada de socorro é muito importante. E há uma coisa que o INEM faz, que eu profissionalmente não concordo, é que quando alguém liga para o INEM, eu já fiz fazer ver, já contestei isto, a este senhor presidente não, mas a outros presidentes em reuniões. Ou seja, eu não posso dizer ao utente que no prazo de uma hora você vai receber uma chamada, ou espera aí, não pode acontecer. Isto acontece com regularidade. Ou meia hora, ou uma hora, ou seja, eles organizam o tempo nesse sentido. Enfim, eu acho que não deviam fazer isso, não se deve fazer isso, contribui numa situação negativa para quem está, independentemente do socorro ser maior, menor, mais rápido ou não se pode dizer isso, não se pode. E eu Também sei, porque também estive na Central do Regimento quando era sapa do bombeiro, e as chamadas que nós recebemos, tem que haver um cuidado grande nesse sentido. E isso é um erro quanto a mim muito grande, que contribui precisamente para isso. Ou seja, que a senhora deputada está a dizer, ou seja, para... Agora, uma coisa é certa, isso eu tenho a certeza absoluta. Ponho aqui 0,1%, que todas as chamadas que saem do INEM e caem na Central dos Bombeiros, o bombeiro sai logo. Isso não tem dúvida. Sejam voluntários ou profissionais. Isso aí, pá, sem qualquer facciosismo, aí não há qualquer paragem. Isso não tenho dúvidas nenhumas. Agora, efetivamente, não se pode, às vezes, de responder... E olha, a mim já me responderam da qualidade do dedo também, de uma coisa que tive, e também tive uma pega e fui lá falar com eles, e depois disseram, fui engano. Mas não se pode ter determinadas, não se pode dizer, a pessoa que está a chamar por mim quer socorro, vai ser daqui a bocado, vai ser a uma hora, vai ser 5 minutos, não. É a tal situação do menor curto espaço de tempo. Ou seja, o socorro é feito sempre no menor curto espaço de tempo. É lógico, eu também sei que é complicado, uma central, chamadas, enfim, eu sei que há uma saturação muito grande, há um stress, também é verdade isto tudo, atenção. Também é verdade. Agora, efetivamente, temos que ter mecanismos para dosear e para preparar tudo isso, por isso é que eu sou bombeiro profissional, como é lógico.
Estas chamadas abandonadas tiveram, obviamente, consequências diretas nas corporações de bombeiros, que as pessoas começaram a ligar para lá. Diga-me, faz favor, o que é que se passou efetivamente? Que noção tem desse impacto nas corporações de bombeiros?
Vamos lá ver. É lógico que as pessoas... Há uma central, ou há um sítio onde nós ligamos todos, que é o INEM, para situações de socorro, certo? Se nós não ligamos, para onde é que ligamos logo? É para os bombeiros. Ligamos logo para os bombeiros, ponto final, isso é inquestionável. Os bombeiros têm a sua orgânica de socorro montada e de serviço montada. Se na realidade esse socorro é interrompido por uma, duas, três, quatro chamadas, que é preciso ir à rua X, à rua Y, à rua não sei quantos, na zona de intervenção do Corpo de Bombeiros, é lógico que isso baralha um pouco com a orgânica do serviço. Nós temos o serviço montado, todo o serviço está montado. Isto é a mesma coisa que o Regimento de Saúde dos Meios de Lisboa na Central, receber uma chamada de um pronto-socorro para um sítio, de socorro, da mesma coisa, assim, não pode ser. Portanto, e isso, é lógico que isso contribui, direta e indiretamente, para uma má prestação do socorro, como é lógico, e não é sustentável sequer. Isso não é sustentável sequer. Porque, senhor deputado, o senhor saberá tão bem como eu, qualquer aflição é logo se liga para os bombeiros. Logo se liga para os bombeiros. Por isso é preciso ter também um cuidado muito grande na central dos bombeiros, seja ele dos profissionais ou dos voluntários, para receber tudo isso e para ver como é que... Porque num dia de inundações na cidade de Lisboa, é muito complicado, é um stress brutal tudo o que acontece. Agora, enfim, temos que ter esse cuidado, e eu sou muito exigente nisso, eu sou fundamentalista nessas coisas. No que tem a ver com a vida das populações, eu sou fundamentalista. Chamem-me os nomes que quiserem, quer em termos profissionais, quer normais. Sou fundamentalista, ponto final. E nisso que referiu muito bem, efetivamente, isso contribui para que depois há um desfasamento grande no desenvolvimento do socorro. Porventura, alguns socorros, mais ou menos, foram adiados em detrimento disso.
Para terminar mesmo, porque o meu tempo já era, sabe-se que nem os próprios bombeiros conseguiam, nessa fase, contactar com o CODU. Nem eles próprios conseguiam fazer isto. E, portanto, o que sabemos é que levaram as pessoas,
para terminar,
contactaram para os hospitais mais próximos. Isto não é um improviso?
Não. Isso é resolver uma situação que nos foi criada e nós tentar salvar as pessoas, não é? Não é improviso, porque nós temos as áreas definidas para intervir e para levar os utentes. E se isso é levá-los no menor... Portanto, no sítio... Não é improviso. Isso é a maneira mais fácil de fazer chegar a pessoa a que nós estamos a salvar ao sítio que nós achamos que deve ser. Portanto, e nesse aspecto, eu faria, se fosse responsável, continuaria a dizer para fazerem assim, porque efetivamente é muito complicado. Vocês não imaginam o que é estar numa central e receber uma série de chamadas e nós fazermos a triagem das chamadas. É muito complicado, muito complicado. Portanto, por isso é que nas centrais, eu defendo que nas centrais dos bombeiros, como no INEM, as pessoas que estão lá, eu não digo que sejam super-homens ou super-mulheres, mas que têm que ter uma preparação muito grande naquilo que tem a ver com o dosear o stress, responder de uma determinada maneira. Já está melhor, atenção, estamos a evoluir nesse sentido, mas, de facto, isso é muito complicado. Agora, com toda a centralidade, o bombeiro procura é salvar a pessoa.
Muito obrigada. Vamos então passar ao Grupo Parlamentar Iniciativa Liberal. Deputado Mário Amorim Lopes, 3 minutos, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito boa tarde novamente, Sr. Presidente da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, Fernando Curto. Falou aqui, aliás, até na sequência destas questões anteriores, a greve, e focando aqui na questão da greve, naturalmente que impactou as respostas não atendidas. Obviamente, há menos pessoas ao serviço no CODU, não é possível atender tantas chamadas. Mas a pergunta que eu tenho para lhe fazer é se depois a JUSANDE, ou seja, os bombeiros, a Cruz Vermelha, no seu caso em particular os bombeiros, se sentiu que houve impacto nas ativações, naquelas que foi possível ativar, se houve impacto ou se essas decorreram normalmente, como um dia em que não houvesse greve.
Que há impacto e que decorreram normalmente. Eu não queria entrar aqui numa área, resisti ali à senhora deputada, em relação à questão das comunicações. O Sr. Presidente da Liga falou aqui, no Ciresp, nas respostas, isso é outro cancro que nós temos, e daí também está interligado com isto. Agora, efetivamente, uma greve, eu sou sindicalista e sou dirigente associativo há muitos anos, uma greve tem que contribuir o mínimo possível para não... Eu não digo zero, mas tem que contribuir o mínimo possível para que hajam situações que nós não possamos satisfazer, ok? Agora, se na realidade há uma greve, se as chamadas que deviam ir para um determinado setor não vão, são canalizadas para outro setor que não está preparado, que está a recebê-las, agora uma daqui a bocado outra, de várias naturezas, que tem pouca gente no quartel, que tem o seu serviço dimensionado, Sr. Deputado, as coisas não vão correr bem, de certeza.
Certo, mas deixe-me ainda insistir aí nessa questão, porque me parece que é muito importante. Quem está naturalmente ao serviço deve trabalhar como se fosse num regime normal, sabe, cumprir os serviços mínimos e, portanto, não está em greve, está de facto a trabalhar e, portanto, deve cumprir esses serviços normais. Sentiu, nos dias de greve, que tivesse, para aqueles casos em que foi possível atender a chamada e fazer a ativação, houve dificuldades operacionais para aqueles casos em que foi possível fazer a ativação?
Não, vamos lá ver. Dos bombeiros, da parte dos bombeiros. Está a falar da parte dos bombeiros. Pronto, na parte dos bombeiros. É lógico que sim, ao seu deputado. Vamos lá ver. Repito, se na realidade eu tenho uma estrutura montada para o dia X, para amanhã, tantos elementos, esta viatura, tantos àquela, tantos à outra, tantos à outra. Se na realidade eu tenho que desmontar aquela situação de socorro que tenho preparada para fazer socorro, para ir atender a essas chamadas que vêm, é lógico que está, não é, não há outra hipótese.
Já agora, teria ajudado que um projeto que eu creio que já está na calha desde 2015 de permitir a georreferenciação das ambulâncias, teria ajudado a mitigar esse problema?
Olhe, não só teria ajudado, como era preciso ser revisto já há uns anos a esta parte, e espero que seja um dia destes, a questão das comunicações nos bombeiros e o Ciresp também. Porque, efetivamente, isto tem sido uma situação que tem sido remendada. Acontece uma coisa, remenda-se. Acontece outra coisa, remenda-se. E é muito complicado isso. Eu, em termos bombeirísticos, salvo aquelas entidades que falam connosco, eu arranjei uns telemóveis, arranjamos lá uma rede só para nós, para respondermos a isso. Agora, efetivamente, essa georreferenciação das ambulâncias e tudo aquilo que tem a ver com as comunicações do Ciresp deviam ser urgentemente revistas.
Então, porquê que lhe parece? Porque há um projeto que foi financiado pelo PT 2020, 1 milhão de euros, ia permitir comprar mais de uma dezena de ambulâncias apetrechadas, modernas, com sistemas e implementar um sistema de georreferenciação.
Isso era
um projeto aprovado, porquê que acha que isso não avançou desde 2015?
É assim, é muito difícil responder a isso, como deve calcular, né? Eu não tenho o meu poder toda essa documentação. Mas, efetivamente, enfim, não sei se foi por causa da situação privada, não foi, não faço a mínima ideia, assim, para lhe ser sincero, não faço a mínima ideia. Agora, que é prejudicial e que devia ter sido fiscalizado como deve ser, isso não tenho dúvidas nenhumas, porque as comunicações na minha área, nos bombeiros, são fundamentais. É como a pompa à boca, como dizem na minha aldeia. Porque não há outra hipótese. Se eu não consigo, nós próprios, com o nosso telemóvel, não conseguimos ligar para a nossa filha num determinado onde não há rede, imaginem o que é os bombeiros terem que responder nessas questões e noutras, com dificuldade de referência. Não sabemos onde é que está a ambulância, não sabemos se já se despachou, não conseguimos falar com o operador. É muito complicado. É frustrante.
Já aqui referiu, mas deixe-me reforçar esta questão que é importante, só para confirmar que considera que existe uma falta de ambulâncias, PEMS em particular, que é crónica, não é de agora.
Sim, isto é cíclico. É.
Consegue estimar um número mais ou menos daquilo que seria a necessidade para cobrir, não digo toda a atividade,
mas um número razoável? Não se pode pôr isto nesse termo, sabe porquê? Porque na realidade, para já não sei se haverá contas dessa natureza, porque estamos a falar de áreas urbanas, estamos a falar de áreas rurais, estamos a falar de corpos de bombeiros, ou seja, que era preciso que cada corpo de bombeiros tivesse no mínimo 3, 4 ambulâncias disponíveis, isso é inquestionável, no mínimo. Para quê? Lá está a tal situação, para as respostas para isso, mas há aqui uma coisa que também é importante de referir, e eu gosto de falar de tudo. É preciso também não privilegiar os serviços da condução de doentes e que são pagos em detrimento dos outros. Ou seja, nós temos duas tipologias de serviço, que é o socorro normal, e depois temos aquilo que garante à associação alguma mais-valia. E tem que se ter um trabalhinho muito minucioso nisso, porque às vezes as coisas não correm como deviam correr nesse sentido.
Então, deixe-me fazer uma pergunta na sequência disso. Considera que os transportes inter- e intra-hospitalares podem tornar indisponíveis muitas ambulâncias que deviam estar adjudicadas ao socorro e à pré-emergência médica?
Não tenho dúvidas nenhumas.
E há quanto tempo é que isso é reportado? Já foi reportado à tutela no passado?
Vamos lá ver. Nós falamos ciclicamente, aliás, eu tenho lá um livro, um dossiê onde tenho isso tudo. Nós falamos ciclicamente quando estas coisas apresentam e que vamos reportando, neste caso concreto, à saúde, à área da saúde e ao Estado de Estado. Enfim, no sentido de fazemos baixas exposições, fazemos isto, então temos-lo feito.
E já agora confirma que as pessoas individualmente, mas até as próprias instituições, no caso dos hospitais, recorrem a estas ambulâncias que deveriam estar dedicadas ao socorro e à pré-emergência médica para fazer esses transportes inter- e intra-hospitalares, no caso que até pode ser para poupar dinheiro, eventualmente, ou para, de certa forma, alocá-lo ao INEM isso e não ir no seu orçamento.
Vamos lá ver, isso é uma realidade pública. Toda a gente sabe isso, não há aqui nenhum nada a esconder. Basta ver o serviço que eles fazem, basta ver as saídas que eles têm. Isto não há aqui, não há que desmentir uma coisa dessas.
Certo. E que também já é amplamente, já foi reportado certamente à tutela no passado.
Sim.
Confirmam os valores que foram apresentados pelo Presidente da Liga dos Bombeiros relativamente ao custo mensal de uma ambulância, que era cerca de 14 mil euros?
Ou mais.
14 mil euros ou mais. Ou seja, aqueles 120 milhões de euros de saldos de gerência do INEM, entre 2019 e 2021, contas por alto, teriam permitido operar 714 ambulâncias num ano, a fazer fé nos 14 mil euros por mês, ou em alternativa, se não fossem precisas 714 ambulâncias, poderíamos ter, por exemplo, 200 ambulâncias durante 4 anos.
São contas fáceis
certo.
De fazer.
Bate certo com...
São contas fáceis de fazer.
Com as contas. Portanto, percebe-se que, e confirmou há pouco, que há uma falta crónica de ambulâncias que seriam muito úteis para acudir às pessoas, tanto em greve como em circunstâncias.
Isso é um facto real, Sr. Deputado. Isto também ninguém pode esconder uma coisa dessa. Isto é um facto. Há factos que nós não podemos esconder.
Certo. Portanto, confirma-se a relevância deste orçamento, deste montante para o INEM. Pergunto-lhe também, na sequência da intervenção anterior, até porque já não tenho muito mais tempo, mas a mesa está distraída, se tiveram conhecimento da intenção da Liga de rescindir os protocolos com o INEM, e se concorda, se acha que essa poderia ser uma abordagem negocial válida, ameaçar rescindir os protocolos.
Não deve fazer, nem eu posso fazer. Agora é assim. Acho que não é a solução. A solução não é prescindir os protocolos, porque os protocolos são necessários. Portanto, são necessários em tudo, naquilo que tem a ver com a rede de saúde. Agora, é preciso é que se cumpram aquilo que é acordado, que a Liga acorda com o INEM ou com o Ministério da Saúde e que seja cumprido. E eu acho que aí é que falta alguma seriedade nessas coisas. Seriedade, no bom sentido, entendas? Agora, efetivamente, não pode haver um protocolo que uma determinada associação recebe 500 mil euros num ano e só recebe 100, ou só recebe este 500, depois recebe aos poucos no ano seguinte, mas ele tem situações para satisfazer que não consegue satisfazer. Portanto, ou seja, aí não é acabar com os protocolos. Eu já tive essa discussão com o anterior presidente da Liga, na altura. Não, acho que isto não é solução. A solução é corrigir e fazer as coisas com sustentabilidade.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos então passar ao Grupo Parlamentar do Livre, a deputado Paulo Moacho, 3 minutos, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente Fernando Curto e agradeço a sua disponibilidade para aqui estar. E também sabemos que, certamente, se nas alturas anteriores em que não teve essa disponibilidade foi porque outros valores se levantaram e outros serviços mais importantes, e portanto também agradecer-lhe o seu serviço. Até agora já a sua audição já tocou aqui sobre vários temas e também não vou estar aqui a repetir questões que já respondeu de uma forma bastante clara, mas queria-lhe pedir, até porque também referiu na sua intervenção inicial, sobre este dispositivo integrado permanente de emergência pré-hospitalar que funciona na cidade de Lisboa, se nos pode explicar, no fundo, como é que ele funciona, de uma forma sucinta, naturalmente, mas para perceber um pouco melhor como é que ele funciona.
É fácil, é a coisa mais fácil que existe. É uma aliás, reporta ao próprio INEM, isto é baseado na estrutura do INEM, e que, portanto, lá está, só não está... Na perspectiva que eu há bocado falei, porque a proposta seria que as viaturas, as ambulâncias ficavam no quartel dos bombeiros e os bombeiros voluntários que iam sair nas viaturas saíam do quartel dos bombeiros sapadores, conjugando tudo aquilo que era o socorro. Portanto, é o socorro normal que se faz, mas devidamente controlado, naquilo que tem a ver com a resposta e com as pessoas que estão, neste caso concreto, com os bombeiros voluntários. Ou seja, dá-se a primazia aos bombeiros voluntários no âmbito da saúde, em detrimento do outro, da outra tipologia de socorro que tem o regimento e que sobra o regimento. Portanto, é uma situação igual, idêntica a qualquer situação no país, mas, neste caso concreto, com a diferença de que deveria, neste momento, estar suportado na proteção civil, mas não devia ser o próprio regimento a fazer, digamos, toda esta orgânica de saída, no sentido de fazer a gestão toda. E porquê? Porque muitos desses serviços, às vezes, é necessário que eles saiam também conjuntamente com as chamadas de socorro. Alguém que está num andar X, no prédio X, com o prédio da Ardeira ou coisa do género, eles vão juntamente com a ordenança dos sapadores bombeiros. Se estiverem no quartel, vão logo com a ordenança dos sapadores bombeiros. Se estiverem no quartel deles, têm que vir do quartel deles para lá. Portanto, é diferente a orgânica do socorro. Só está diferente aí, porque o resto é igual a todo o país.
Portanto, no fundo aquilo que acontece é uma organização dos meios...
Humanos e operacionais,
no fundo encaminhando alguns para um certo tipo de resposta e outros ficam disponíveis para outras respostas que seja necessário. Mas, portanto, essa resposta ela não é uma resposta que possa ser replicável no território, ou seja, é uma resposta que funciona muito especificamente em Lisboa, ou há outras experiências semelhantes?
Não há outras porque ainda não quiseram implementá-las. Porque essa realidade pode ser em qualquer município. A única diferença que existe, que eu disse aqui, era que, voltamos àquilo que eu estava a dizer, a gestão da operacionalidade e o mando, se me permite, do material e do equipamento era da gestão do corpo de bombeiros profissionais. No âmbito do município, onde há mais que um corpo de bombeiros voluntários e não há corpo de bombeiros profissionais, seria o coordenador da proteção civil da responsabilidade da Câmara Municipal.
Muito bem, muito obrigado. Nós temos falado muito sobre a questão do financiamento e da falta de financiamento, no fundo, e até foi aqui dito pelo Sr. Presidente da Liga ontem que muitas vezes são as próprias corporações de bombeiros que estão a subsidiar o INEM porque acabam por acarretar custos que não deveriam estar a suportar, mas até tendo em conta que o Sr. Presidente é Presidente da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, queria-lhe perguntar sobre esta dinâmica, porque nós temos um sistema que está muito assente nas corporações de bombeiros voluntários e gostava de saber a sua visão sobre isso. O LIVRE tem defendido há muito tempo que nós devemos avançar para uma profissionalização dos bombeiros progressivamente, que deve ser feito e que este sistema, no fundo, também ele próprio tem custos, desde logo para os próprios bombeiros e para as próprias pessoas. Mas gostaria de ouvir a sua opinião sobre isto.
Tal e qual. Deixe-me dizer-lhe isto. Não tem nada que enganar. Basta vermos a realidade dos países europeus e ver qual é a nossa realidade. Ou seja, a nossa realidade vai ser essa, igual aos países europeus. Não será, porventura, na minha, ainda caia ou não é? Mas vai acontecer, portanto, vamos lá ver. Não há possibilidade de nós termos uma estrutura operacional desta natureza como voluntários. É mentira, não há. Há uns 2 ou 3 anos, em Carnaxide, no dia de Natal, no dia 24 de Natal, eu morava em Carnaxide, como é natural, e diz-me o comandante: epá, ó presidente, não temos cá ninguém, como é que a gente faz? Não tem cá ninguém. Então, como não tem cá ninguém, como é que não tem ninguém? Epá, ó presidente, não temos, pá. Eu saio da minha casa, vou para o quartel, E eu disse, então, os indivíduos que deviam lá estar eram os voluntários. Eu não ia ligar para a casa dos voluntários para vir. Fiquei lá eu, mais o comandante e mais o adjunto de comando. Epá, por acaso não tivemos, não houve nada. Mas ficamos lá nós, porque eu não me senti bem. Opá, anda cá. Estava com a família, estava com os filhos, estava com a mulher. No dia de Natal. Então, se ele não veio, é porque não queria vir ou não podia. Portanto, isto não pode ser assim. O socorro em Portugal não pode ser assim. Na Europa não é assim. No Brasil não é assim. Em Cabo Verde já não é assim. Portanto, ou seja, isto é uma realidade, é algo que é histórico, que vem de muitos anos, que é o voluntariado, é verdade, mas se não houver uma sustentabilidade, se não houver uma equipa de primeira intervenção que está a ser feita, e já agora, não estou só a dizer mal dos governos, também tenho que dizer bem, atenção, as equipas de primeira intervenção criadas nos corpos de bombeiros, com o anterior governo, espero que este continue com elas, é uma mais-valia para os bombeiros, porque tem uma equipa de primeira intervenção que estão coadjuvados pelos bombeiros voluntários, não eram só voluntários. Ou seja, a realidade dos bombeiros voluntários em Portugal vai acabar. Não tenham dúvidas nenhumas. É uma utopia. E porquê? Porque epá, não há hipótese. Eu não posso obrigar ninguém, um bombeiro voluntário, nesse dia, por exemplo, ou noutro. Ele não aparece lá ao serviço amanhã, às 8 da manhã. O que é que eu vou fazer? Explique-me. Vou castigá-lo? Não, então o seu homem não pode vir. Ó, presidente, não podia, não posso ir. Olha, vou com o meu filho ao médico, se calhar. Não foi, mas... Seja, não pode ser. Isto é o que eu estou a dizer. Nisto temos que ser fundamentalistas. Não há hipótese. Não há hipótese. O socorro tem que ter. O senhor tem que ter uma determinada disponibilidade para o socorro. Se não tiver, alguma coisa vai funcionar mal. Portanto, agora, se não apoiarmos o voluntariado, se não criarmos equipas de primeira intervenção, que estamos a criar, ainda bem que os governos estão a criar, se não fortalecermos isso, isto é utopia. É utopia autêntica, não tenham dúvidas nenhumas. Eu dizia isto há 20 anos, agora indico mais sustentabilidade. Portanto, ou seja, nos bombeiros não pode haver voluntariado. No socorro, na primeira intervenção, pode haver voluntariado noutras situações de solidariedade, de apoio, isso, excelente. Agora, no socorro e na primeira intervenção, o senhor liga para os bombeiros de Carraxide, tem um problema que... Lá, o senhor quer lá os bombeiros num menor curto espaço de tempo. Ah, olha, espera aí, então para o gajo não veio. É mentira. Aqui no regimento, não. O regimento, sobre os bombeiros de Lisboa, quando ligam para a central, sai logo a ordenança normal, ponto final. Agora, nós, com as equipas de primeira intervenção, também estamos a fazer isso agora com os corpos bombeiros voluntários. Porque se não for assim, isto, os senhores façam-me um favor. Entendam isto desta maneira, porque é mesmo assim. O socorro dos bombeiros não pode ser voluntário. O da saúde, também não. Agora, tem que haver uma... Eu tenho que estar disponível sempre para sair, ponto final. Eu, naquele período em que estou a trabalhar e que não sou rendido, tenho que estar lá e tenho que responder sempre. Ponto, não, pá, sabe o que é que a gente diz ali no regimento? À hora do almoço, seus deputados, dizemos assim, epá, vamos almoçar antes que toque. Sabem o que é tocar? Vamos almoçar antes que vamos embora e não almocemos. Portanto, isto é uma terminologia nossa, mas é um bocado assim. Portanto, ou seja, estamos ali sempre... E isso não vale a pena. Bondade... E o seu presidente disse aqui ontem, eu repito outra vez, sou presidente da Liga, eu tenho bastantes guerras com ele nesse sentido. Um dia destes não vai haver diretores nos bombeiros voluntários. Desculpem, isto infelizmente é verdade. É verdade. Eu já, a minha vice-presidente, que é a doutora Inês, e o meu vice-presidente, que é o Joaquim Reis Marques, e os outros diretores, os elementos da direção, estou farto de lhes dizer, eu tenho que sair, eu quero sair, deixem-me ir embora. Estando ali, ok, podia-me ir embora, é verdade. Epá, mas também não é justo, não é justo. Agora, mas um dia destes, se calhar, isto não há... Eu, por exemplo, para fazer eleições, o Presidente da Liga devia ter dito isso e não disse. As associações, para fazerem eleições, vêm-se e desejam-se para arranjar elementos para as listas. Isto é verdade. É verdade. E é uma responsabilidade muito grande numa associação de bombeiros voluntários. Muito grande. Bah, agora, o profissional é muito mais fácil. Muito mais fácil. É da responsabilidade do Presidente da Câmara. Eu venho para aqui, entro ao serviço, no Regimento dos Aldeões de Lisboa, faço o meu serviço, tenho as minhas equipas. Bah, descansadinho. Aqui é que eu faço bem socorro. Agora, de outra maneira, o seu deputado não pode ser.
Muito obrigado. E tenho uma última questão que se prende precisamente com este conceito que foi introduzido pelo Governo da refundação do INEM. Já deve ter ouvido falar, ele entrou na nossa comunicação, todos usamos esta expressão, muitas vezes tenho a percepção que ele significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Mas em todo caso, tendo em conta também as suas funções... Queria lhe perguntar se já alguma vez alguém falou consigo sobre a refundação do INEM, se já o consultaram para lhe pedir a sua opinião, como é que deve funcionar, como é que não deve funcionar, e como é que... E no fundo, o que é que entende sobre
eu acho
pela
que
refundação do INEM?
Comigo nunca falaram, mas pronto, eu valho o que valho, não é? Portanto, não sou assim tão importante, mas com outras entidades também, que eu tenho conhecimento, não. Agora, efetivamente, era preciso refundar... o INEM, ou chamar-lhe outro nome qualquer, tendo sempre em conta que há uma vertente profissional neste setor que é preciso garantir. Portanto, se essa vertente profissional, que toda a gente tem medo de falar quando se fala em profissional, se for garantido, o problema está resolvido. As regras estão definidas, há não sei quantos bombeiros profissionais nos bombeiros voluntários de Carranachide, que estão no INEM, o serviço deles é no INEM. Ponto final. Têm um contrato de trabalho, há um protocolo com a Liga ou com a Associação, neste caso tem que ser, é melhor que seja com a Liga, e o INEM transfere e não se atrasa a transferir o dinheiro. Ou seja, a supervisão da formação e da pedagogia é sempre do INEM, tem que ser sempre do INEM. O resto da orgânica do serviço, o INEM tem que aceitar e tem que delegar também algum poder, se me permite a expressão, naquilo que é a responsabilidade. E muitas vezes não. Eu acho que há aqui, digamos, desculpem lá o termo, algum empoleiramento, alguma situação de galos, e eu acho que isso não o meu setor não pode ser assim. O meu setor tem que, quando tem que decidir alguma coisa em proveito do coletivo e das pessoas, tem que ser feito. E isso às vezes não acontece. Essa refundação, não sei se vai haver alguma refundação, se quer que diga.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Moacho. E para finalizar, o Grupo Parlamentar do PSD, Carolina Marques. Faça favor, tem 4 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente Fernando Curto, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu começava por lhe perguntar, e antes de ensinarmos as questões mais formais, pergunto-lhe se há algum potencial conflito de interesse, impedimento ou circunstâncias relevantes para efeitos desta audiência. Se há algum potencial conflito de interesses, impedimento ou uma circunstância relevante para efeitos desta audiência.
É assim, eu não tenho dados que me permitam responder integralmente à sua pergunta, como deve calcular. Agora, quando há um confronto do privado com o público, os bombeiros, deixe-me dizer, Sr. Deputado, os bombeiros e a saúde das populações, e a minha e a vossa, tem que ser uma responsabilidade primeira do Estado. E os governantes têm que lutar por isso. Portanto, eu sempre defendi que há situações, e aí não queria entrar na área económica, fez parte lá dos meus estudos, mas não queria entrar por aí, porque efetivamente é importante que haja essa área económica. Mas há setores da nossa vida e da nossa atividade onde o privado é muito complicado. Este é um deles. Isto é um deles. Eu não consigo ter em Portugal bombeiros privados. Pá, desculpem lá. Houve nas aventuras das empresas, mas eram as empresas que tinham. Não posso ter uma saúde privada. Não posso, peço desculpa. Neste setor do socorro. Não posso, peço desculpa. Respeito todos e mais alguém. Agora, na minha área, eu acho que isso não pode acontecer. Não pode. Pá, poderei trazer uma grande asneira. Mas é o que eu sinto na minha atividade profissional. Pá, agora, se há conflito ou não, às vezes pode haver conflitos. Isso não, acredito que até haja, mas eu não tenho dados que me permitam dizer isso. Agora, que eu defendo, efetivamente, esta questão que estou a dizer, defendo.
Muito obrigada. Pegando numa questão que já lhe fizeram há bocadinho, eu gostava que me concretizasse a relação que tem com o INEM. Mormente, a colaboração e o envolvimento, se este envolvimento tem vindo a estreitar-se, se sempre foi estreito neste caso, e pegando nas suas palavras iniciais de intervenção, porque o INEM deve ser sempre o referencial.
Vamos lá ver, a relação que nós temos com o INEM enquanto instituição é uma relação normalíssima e institucional, como é lógico, atenção. Não temos nenhum conflito com o INEM, nem com nenhuma entidade. Agora, efetivamente, o que eu disse há pouco e repito, a questão que se coloca é: eu, se estivesse no lugar de algum desses senhores, ouviria e iria perguntar algumas coisas, porque é assim, quando apresentamos as situações, e olha, que deixe-me dizer, modéstia à parte, nós fazemos-lo com muita fundamentação e ouvimos muitos técnicos da área, muitas das vezes, que não são da nossa área. E quando chegamos a um decisor, a um governante, a um diretor de um serviço, nós não vamos lá falar normalmente, não podemos fazê-lo, temos que ir com dados. E vamos com dados e com situações que nós vivemos na nossa realidade. Agora, enfim, em termos institucionais, o nosso relacionamento é normal. Em termos reivindicativos, se me permite, não é tanto assim, porque não são satisfeitos na perspectiva de que, e aí é sempre, não com este, com este senhor Presidente, mas com outros, que remete, se calhar com legitimidade, para uma decisão superior, como é lógico, não é?
Muito obrigado. Referiu há bocadinho na sua intervenção inicial que ninguém o ouve. E partindo do princípio que já veio aqui muitas vezes à Casa da Democracia e que também é a nossa obrigação ouvi-lo, eu gostava de perceber quantas vezes é que reuniu com a tutela e quantas vezes é que solicitou essa reunião.
Com a tutela, com a atual tutela?
Não, com as várias tutelas ao longo dos anos.
Ah, senhora deputada, nós pedimos reuniões logo com o governo, com os governantes tomam posse. Isso é logo. Posso lhe dizer, só desabafo. Não levem a mal, mas é só desabafo. Eu estava a falar com a senhora que trabalha connosco na associação hoje, a perguntar porque é que o vereador da Proteção Civil da Câmara de Lisboa, já repetimos uma audiência há não sei quantos meses, não tem agenda. Não tem agenda. Portanto, é o que me dizem a mim algumas vezes. Ou seja, neste caso concreto, com o governo que findou com as tutelas anteriores, agora, fui pacífico, tivemos reuniões com os deputados de Estado, como lhe disse, da Proteção Civil. Eu até lhe estava a dizer que saiu, portanto, estávamos a trabalhar. Agora, efetivamente, não basta ter reuniões, senhora deputada. A questão não é essa. Não basta ter reuniões. E eu aí, com toda a sinceridade, acho que era importante que os seus governantes da minha área, não tem nada a ver com a área dos outros, tivessem em conta aquilo que lhes é apresentado. Vamos lá ver. Eu posso não saber nada, mas vamos lá ver. Eu não quero estar aqui a desfloar o que é que eu sou, o que é que eu fiz, o que é que eu estudei. Mas pá, há coisas que são tão prementes na minha vida profissional, eu já recusei alguns cargos para continuar como bombeiro, sabe? Em várias áreas. E, portanto, também estou à vontade nesse sentido. E porquê? Agora, quando efetivamente nós apresentamos um documento a um governante, eu respeito que ele não concorde ou que... Pá, tu acha normal que um governante, seja autárquico ou do governo, esteja 2 meses para receber uma associação ou um sindicato? Acha normal? Depois de tomar posse? Por exemplo, acontece-nos isto. Pá, está a perceber? Então, isto a mim causa uma confusão muito grande. Portanto, eu admito até que não tenham agenda e que é complicado, mas admito isso. Pá, mas então, isto acontece-nos a nós. A nós, na Associação Nacional de Meios Profissionais, quando apresentamos estas situações, agora, efetivamente, reunimos com os governantes, nós temos reunido com os governantes. Agora, efetivamente, enfim, olha, repito, tenho pena que o secretário de Estado da Proteção Civil tivesse ido embora, mas não foi por causa dele, foi por causa da senhora ministra, mas pronto. Estávamos a trabalhar e acredito que as coisas iam...
Muito obrigada. Relativamente à greve de 2024, estando em funções como Presidente, no dia 4 de novembro de 2024, de que modo é que foi acompanhando estes constrangimentos provocados pela greve? Que reportes é que recebeu por parte das corporações? E pergunto-lhe se houve contactos com a INEM.
Oh, Sr. Deputado, não leva mal, mas não entendi quase nada do que me disse. Desculpe lá. Deve ser do micro. Então, espera aí, fui eu.
Certo. Vou chegar mais perto. Relativamente à greve de 2024, estando o Sr. Presidente em funções, pergunto-lhe de que modo é que foi acompanhando estes constrangimentos provocados pela greve, que reportes recebeu por parte das corporações e se houve contactos diretos com o INEM.
Sra. Deputada, em relação às greves que têm envolvência nos regimentos sabadores meios de Lisboa, sejam nossas ou não, acompanhas do princípio ao fim. No que diz respeito aos bombeiros voluntários de Carrascido, também, portanto... Por contingência de serviço, sou obrigado a. E de responsabilidades que tenho, sou obrigado a. Portanto, isso acompanho-a sempre e às vezes até dou sugestões e tudo isso. E critico também.
Certo, muito obrigada. Que avaliação faz da evolução dos meios de socorro entre 2019 e meados de 2024, face ao último ano e meio? E recordo que em março de 2023... foi anunciado um programa de renovação das ambulâncias dos bombeiros e pergunto-lhe se houve no terreno algum impacto concreto desta promessa. Muito obrigado.
Lá dos meios só de ambulâncias ou dos meios todos?
Todos.
Todos, a nível geral? De socorro?
Sim.
Bem, não tenho esses dados, como deve calcular. Nem sei se estão inventariados. Se me perguntar em termos daquilo que tem a ver com a situação municipal ou dos incêndios florestais que ocorrem todos os anos no nosso país, a situação é perclitante naquilo que tem a ver com a resposta e com os meios. Isso é inquestionável. E muitas, enfim, teimosamente não se fala nisso, estamos a falar das inundações agora, e desculpem-me esta frontalidade, daqui a uns meses vamos falar nos incêndios, e voltamos tudo ao mesmo, e desculpem lá, eu estou a falar com um bombeiro, e sinto isto na realidade. Agora, efetivamente, os meios, muitas das vezes, Sr. Deputado, nem tem a ver com os meios, deixe-me dizer-lhe. Há uma lacuna muito grande nesta área dos bombeiros portugueses, seja na saúde, seja nos incêndios, seja onde for. É o investimento na prevenção. Não se faz quase prevenção, para não dizer nenhuma, quase prevenção nenhuma. Nem no âmbito municipal, nem no âmbito nacional. E isso é, para mim, a lacuna mais importante que neste momento existe no nosso país. E depois, também há outra lacuna que é muito importante, que eu estou farto de dizer isto também aos seus deputados, se algum de vós já ouviu. Eu não posso ter um incêndio florestal, onde não uso os extintores gelatinosos nos aviões ou nos helicópteros, porque são muito caros. Não posso. E sabe porque é que são bons? Porque vocês deduzem isso, acoplam às árvores e não deixam progredir o fogo. E não se usa. E não se usa, e não se usam. Teimosamente, porque são muito caros. É, por amor de Deus, vamos lá ver. É preferível usar e não arder a floresta do que usar. Mas isto eu tenho combatido. Esse e outros agentes extintores, deixa-me dizer-lhe. Esse e outros agentes extintores. É uma coisa que eu acho inadmissível. Sabe porquê é que eu acho isso inadmissível? Porque eu, na cidade de Lisboa, tenho esses agentes extintores, ou dessa natureza, nos meus carros e no meu armazém. Percebe? No meu armazém, salvo seja, no armazém dos bombeiros. E que eu utilizo. Então, nos incêndios florestais também devia ser isso.
Sr. Presidente, para além de Presidente da Associação, exerceu ou exerce outras funções de natureza políticas ou partidárias?
Eu exerço, sim, senhora. Eu fui candidato pelo Partido Socialista à Câmara Municipal de Oeiras. Era isso que queria ouvir, Sr. Deputada.
É uma mera não. pergunta.
Ah, foi. Mas eu fui. Mas também lhe posso dizer que o Sr. Presidente da Câmara de Oeiras, também é público, me convidou para ser deputada a tempo inteiro e que eu não quis. Fui a minha número 2 para deputada a tempo inteiro e eu saí de lá.
Muito obrigada.
Nada.
Gostaria de
e sou, ser... Ah, e deixe-me dizer, e sou do Sporting.
São gostos. Ora bem, então, enquanto Presidente desta Associação...
Já que está... Então tem que eu responder espero. Cabalmente. Mas gostava também de lhe dizer... a si ou aos seus deputados, que o então Secretário de Estado da Administração Interna, que hoje é Presidente da Câmara de Évora, o Dr. Carlos Urrinho, pôs uma alcunha do não alinhado.
Muito obrigado por esse acrescento. A minha pergunta era só se exerceu ou exerce. Vou continuar perguntando se, enquanto Presidente desta Associação, alguma vez ponderou suspender o seu mandato, uma vez que é Presidente desta Associação, e poderia gerar algum tipo de conflito de interesses.
Na questão da candidatura?
Sim.
Não, na candidatura não, porque eu não ia ficar lá. Eu não ia ganhar. E como não ia ganhar, não ia ficar lá. Portanto, não suspendi nada. Tão mais claro do que isto não posso ser, minha senhora.
Muito obrigada. Disse em dezembro de 2024, já no governo da AD, que os problemas se arrastam há 20 anos. Pode concretizar que problemas são esses, relativamente a meios, recursos humanos, financiamento, e relativamente a estas matérias, que posições públicas assumiu entre 2019 e 2024, junto do Governo, do Partido Socialista ou do INEM?
Não, vamos lá ver. Eu queria fugir disso, sabe porquê? Porque, para mim, a política tem sido um hobby, ainda lhe podia dizer outras coisas, mas não vale a pena. E para mim a política não tem interferido em rigorosamente nada. Sabe porquê? Porque tenho uma relação muito próxima e muito amiga com o Presidente do Governo Regional da Madeira, por exemplo, veja lá, desde que ele é Presidente da Câmara do Funchal, era, e de outros governantes. Ou seja, a minha vida política nunca me impediu de ter a minha atividade como bombeiro, nem nunca me impediu de rigorosamente nada. Portanto, e nesse sentido, sinto-me bem e sinto-me à vontade na situação que tenho.
Essa não foi a minha questão.
Diga.
Essa não foi a minha questão.
Então diga lá, então diga lá outra vez.
Perguntei-lhe que se podia concretizar que problemas são esses, dessa citação, ou
desculpa.
Seja, que os problemas se arrastam há mais de 20 anos,
desculpa.
E se relativamente a estas matérias, que posições públicas assumiu?
Todas. Senhora deputada, Senhora deputada, eu posso repetir se quiser. Eu já disse isto, mas eu posso repetir.
Bem, senhores deputados, vamos...
eu posso repetir.
Vamos dar aqui algum... Retomar aqui o silêncio.
Eu peço mais interpelação à mesa, porque eu percebo que às vezes é difícil, quando há este ping-pong, de gerir os tempos. Mas quando houve o senhor deputado do Chega teve a intervir, tivemos a lamentável ocasião de verificar que o cronómetro não parava e houve uma confusão com os tempos e, portanto, não sabemos exatamente se o tempo foi cumprido. E agora, a senhora deputada do PSD, já não é a primeira vez que fala e o tempo não anda. Portanto, tem que haver aqui uma isenção, uma imparcialidade quanto à contagem dos tempos. Se o depoente pede para repetir. Eu não vejo porque é que o tempo não tem que correr, porque quando fui eu intervir na audição anterior, o senhor comandante também pediu para eu repetir no fim da minha intervenção, e quando eu estava a repetir a questão, o tempo continuou a andar. Desculpe, mas estava, o tempo continuou a andar, porque até gerou um comentário do senhor deputado Mário Amorim Lopes, que disse que eu estava a ultrapassar o tempo, e eu estava a repetir a última questão que tinha colocado, e o tempo continuou a contar. Portanto, tem que haver aqui igualdade de critérios. Se, quanto ao tempo, quando nós repetimos a pergunta, no grupo parlamentar do Chega, o grupo parlamentar do PSD, quando repete perguntas, o tempo também tem que contar. Lamento imenso, não pode estar o senhor deputado do PSD a falar e o tempo estar parado, como já não é a primeira vez que acontece. Muito obrigado.
Senhor deputado, dar nota só que quem controla aqui os tempos, às vezes não são sempre as mesmas pessoas. Dar nota também que o contacto não é o melhor e que às vezes é muito mais difícil quando o depoente está a interromper quem está a fazer a pergunta, nós conseguirmos aqui a fazer milimetricamente ao milissegundo tempos corretos. Relativamente à situação da deputada Patrícia Nascimento, houve de facto aqui uma falha que detectámos e depois deixámos correr o tempo até que prefizesse os 4 minutos e 15 segundos, que foi o que falou. Qualquer das formas, todas estas audições são gravadas e podem todos os senhores deputados cronometrar no vídeo quanto é que falaram efetivamente e depois fazem-nos chegar à mesa as reclamações devidas.
Tá, Sr. Presidente, eu percebo, eu queria só pedir a palavra novamente, eu percebo essa explicação
e compreendo
a dificuldade da gestão. Agora, o que não se pode compreender é que seja sempre em detrimento do Chega. No plenário é a mesma coisa. Quando estamos no plenário, também quando os deputados do Chega falam, o tempo continua sempre a correr. E agora aqui nas comissões parece que é exatamente o mesmo. Portanto, eu percebo que haja dificuldades. Não pode ser sempre a desfavor dos mesmos. É quando é sempre a desfavor dos
Muito
mesmos.
Bem, Sr. Deputado.
Senão estamos a jogar num campo inclinado, Sr. Presidente. Isso não pode ser, não podemos estar a jogar num campo inclinado. Portanto,
está registado.
Agradecer que os serviços e quem estivesse a dominar o tempo, que tem vasta experiência na operacionalidade.
Obrigada,
destas,
Sr. Deputado.
Questões, tenha vamos mais
então,
atenção.
Vamos então retomar e, entretanto, não sei se interrompia a deputada ou se o depoente, mas de qualquer das maneiras vou passar a palavra à deputada Carolina Marques.
Senhora Presidente, se eu tenho contribuído para isto, peço desculpa.
Eu peço mesmo que tenha atenção ao microfone. Sempre que o microfone do deputado estiver ligado, o seu tem que estar desligado. Pronto, muito bem. Então vamos retomar então. Senhora deputada Carolina Marques, faça favor.
Eu vou repetir a pergunta e friso repetir, que é por causa do tempo. Disse em dezembro de 2024 que os problemas se arrastam há 20 anos. Pode concretizar que problemas são esses, que são de meios, recursos humanos ou financiamento, e se relativamente a estas matérias, que posições públicas assumiu entre 2019 e 2024 junto do Governo do Partido Socialista ou do INEM?
Oh, Sra. Deputada, são públicas. Se for ver a comunicação social, estão lá todas. Todas. Oh, Sr. Deputado, desculpe. Peço desculpa. Está-se a dirigir a mim? Estão na comunicação social, Sr. Deputado. Eu, por acaso, posso-lhe fazer chegar o meu dossiê de imprensa. Se quiser, eu faço-lhe chegar. Isto nestas áreas aqui, Sr. Deputado, não leva mal, mas estou aqui com a maior transparência possível. Desculpe. Estou aqui com a maior transparência possível. Nem o senhor nem ninguém me acusa de rigorosamente
vamos,
nada.
Vamos
em relação
lá, então,
ao Partido Socialista, nem em relação ao Partido nenhum. Porque eu tenho nessa área, posso fazer chegar a imprensa. Porque para mim é tudo igual, sabe?
Fernando,
nessa área tem sido igual.
Senhor Presidente Fernando Curto, peço então.
Ó, Senhora Presidente, eu só estou a falar assim porque, peço desculpa, mas não duvide, o Sr. Deputado não pode duvidar daquilo que eu estou a dizer. Isso não,
bem,
peço
mas
desculpa.
Concentre-se peço então, desculpa. Eu vou pedir então que os senhores deputados não entrem em diálogo, a não ser. Senhor Deputado Miguel Guimarães, eu vou dar a palavra à deputada Carolina Marques. E peço silêncio aos
questões. Não, eu percebi a pergunta, já vou responder.
Para que o depoente possa responder.
Posso responder. Em relação a essas questões do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, são públicas. Portanto, nós temos tido um comportamento igualinho. para uns e para outros. Portanto, não vou dizer porque está na comunicação social e se quiserem eu faço chegar o dossiê de imprensa que nós temos todo para os seus deputados lerem. Aliás, nós na altura até enviámos para vocês, deixamos de enviar porque alguns devolviam-nos. Sobre a questão que colocou em relação ao equipamento e às reivindicações, posso até dizer mais. Fui bastante cáustico com o anterior Ministro da Administração Interna, eu, na qualidade de Presidente da Associação Nacional de Administradores Profissionais, e não só, porque acho que é inadmissível que, neste momento, os bombeiros sapadores do país não possam ser aceder ao cargo de comando nos bombeiros sapadores. E foi uma reivindicação que foi pública, que foi feita a todos os governantes, e posso lhe dizer, sem nenhuma demagogia, que se calhar às vezes sou mais cáustico na qualidade de dirigente com os governantes do Partido Socialista do que do Partido Social Democrata. Essa é uma questão. A outra questão tem a ver com a questão dos equipamentos. A nível nacional, posso lhe dizer que apresentamos várias vezes, algumas conferências de imprensa. Se eu soubesse que me iam questionar isto, eu tinha trazido ao dossiê e dizia-lhe até o dia. Conferências de imprensa onde efetivamente fizemos essa ressalva. Aliás, é recente. Nós fizemos um comunicado contra o atual presidente, o atual secretário-geral do Partido Socialista, quando era ministro da Administração Interna. Sabe porquê? Porque deixou de ter uma área para nós e passou para a atual ministra, para a atual presidente de Câmara de Coimbra. A dado momento passou essa área dos bombeiros, e eu perguntei porquê e fizemos uma guerra brutal, por exemplo. Se não viu essa, olha, até vinha no Correio da Manhã. Portanto, eu até falei para o CMTV. Portanto, nesse aspecto, eu vou-lhe ser sincero. Aí podem ter a certeza absoluta que eu sou o mais isento possível. Não tenham dúvidas nenhumas.
Eu então pedia que lhe fizesse, que me fizesse chegar à comissão todos esses documentos que têm.
Não, mas é assim, se vocês têm o gabinete de imprensa aqui, procurem, é fácil, senhora deputada. Eu posso fazer chegar, mas acho que não há necessidade nenhuma. Sabe porquê? Porque eu mandava para cá e devolviam-nos.
Senhor Presidente, com todo o respeito, mas isto é uma comissão. Se eu solicitar os documentos, o Senhor Presidente tem que fazer chegar.
Sim,
se
eu tenho
que... comissão. Pronto.
Sim, Sra. Deputada. Eu,
pronto.
Ó, Sra. Presidente.
Passando à próxima questão.
Ó, Sra. Presidente, se me permite... Senhora Deputada, se me permite...
Senhor Fernando Curto.
Se me permite...
Deixe-me só agora...
Dá-me licença.
Deixe-me eu falar agora.
Ah, sim, claro.
De facto, estamos numa comissão parlamentar de inquérito e se a comissão entender que serão necessários documentos que refere no seu depoimento que sejam entregues à comissão, se a comissão sentir que há essa necessidade, tem que o fazer. Portanto, se houver um pedido de distribuição dessa documentação que referiu, é obrigada a fazê-lo, está bem? Com licença.
Mas permite-me, se fizer favor, mas há uma coisa que eu também não quero deixar de referir assim. Eu não quero ser tratado por deputados como fui agora. Desculpe, tenho o direito de não ser. Estou aqui livremente, com a maior transparência possível, não podem pôr em causa a minha dignidade e aquilo que eu estou aqui a dizer. Se é uma comissão de inquérito, eu estou aqui também para dizer a verdade e é isso que eu digo. E nenhum deputado, como aconteceu ali, me fez a questão que fez. Peço desculpa, Sra. Presidente, e peço desculpa estar a falar assim. Peço desculpa, que eu não sou assim, eu sou muito educado.
Muito
agora, não
bem.
Posso ser tratado como fui. É uma comissão de inquérito, mas eu vim aqui para ser tratado pelos senhores como eu os trato a vocês. Com educação e com respeito. Portanto, e não duvidem e não me chamem mentiroso. A mim não me podem chamar mentiroso. Percebe?
Senhor Fernando Curto, não, aqui à mesa não chegou nenhuma chamada de mentiroso ou
desculpe,
outro adjetivo.
Desculpe, Sra. Presidente.
Eu não ouvi, desculpe.
Sra. Presidente, a intervenção do senhor deputado do PSD, que foi o senhor diretor da Ordem dos Médicos, fez ali três ou quatro observações que eu ouvi.
Desculpe, mas...
Está a perceber?
Quem está no uso da palavra é a deputada Carolina Marques e eu vou retomar, vou pedir que a deputada Carolina Marques retome o seu pedido de esclarecimentos.
Senhor Presidente, tendo existido dívidas do Estado às corporações acumuladas desde 2019 e estando em curso a sua regularização, e isso demonstra que nós temos capacidade para decidir, a par das medidas de valorização da condição do bombeiro, do reforço de 20% de verbas para transporte pré-hospitalar dos bombeiros e o aumento e novo suplemento para bombeiros sapadores, pergunto-lhe que impacto concreto tiveram estas medidas recentes na estabilidade das corporações e na capacidade de resposta do socorro pré-hospitalar.
Senhora Deputada, como disse no início, vou-me repetir outra vez, mas eu repito, não há problema nenhum, as vezes forem necessárias. Se na realidade está, uma associação faz um investimento e uma organização do socorro, e se está a contar com... não estou a falar das câmaras, estou a falar dos momentos das associações do pré-hospitalar. Se na realidade estão a contar com uma organização financeira que devia de vir, porque a Liga lhe comunica que há não sei quantos mil euros, milhões de euros para receber e não recebem, é lógico que isso tem a ver com o quê? Porque na realidade os funcionários que estão lá têm que ser pagos. Se não são pagos, deixam de fazer esse trabalho. Se deixam de fazer esse trabalho, deixam de estar a fazer o socorro. Ou seja, a associação só tem uma alternativa, arranjar dinheiro para manter esses funcionários a trabalhar no pré-hospitalar ou noutra situação normal que tem, e depois esperar que venha o dinheiro ou ir ao banco para poder completar essa situação financeira. Portanto, ou seja, é uma situação muito periclitante para quem faz gestão, e de certeza que há aqui gestores nesta sala que sabem que isto é verdade. Eu não sou gestor, que sabem que isto é verdade. Ou seja, não podemos ter uma situação que não é o remanescente da verba que tem que vir, no sentido de poder pagar ou poder fazer, continuar a fazer o socorro e o serviço para o hospital lá neste caso.
Muito obrigada. Findo perguntando-lhe, há pouco na sua intervenção inicial, disse que era necessário fazer uma reflexão diferente, que vem a esta casa há mais de 30 anos e muitas vezes sai triste, sai frustrado e que reclamam sempre. E a minha questão é, se na sua perspectiva a greve de 2024 foi um episódio inesperado ou é um culminar de um processo de degradação prolongado de vários anos?
Senhora Deputada, eu vou-lhe responder como sindicalista. A minha percepção das greves é um recurso que os sindicatos usam quando os governantes, uma vez, duas vezes, três vezes, não atendem algumas coisas que nós propomos. Portanto, o meu conceito de greve é este. Poderá haver outros conceitos de greve, mas o meu é este. E eu também já fiz algumas greves, e também já fiz algumas vigílias e tudo isso, com os governos de qualquer um, independentemente de quem estava no poder. E porquê? Porque na realidade, a senhora deputada punha-se no meu lugar. Eu sou a sindicalista de uma associação de bombeiros. Fala com o deputado Fernando Curto uma vez, duas vezes, três vezes, vem ao grupo parlamentar, vai aos outros grupos parlamentares. Não há nada, não se muda nada, não se altera nada. O secretário de Estado que nos recebe, não é o seu ministro, é o seu secretário de Estado que nos recebe, concorda com o que nós temos, mas depois não dá sequência a... Uma delas tem a ver com a longevidade dos bombeiros, por exemplo, que eu já falei aqui. Situações que deveriam ser tidas em conta porque contribuem para o meu funcionamento, para o bom funcionamento do Corpo de Bombeiros. Se nós nem isso vemos satisfeito, o que é que acha que a sua deputada... Lá está, são as greves que são feitas, enfim, nesse sentido, para eles. Vamos ver se conseguem. Vamos chateá-los a ver se conseguem. Ou reivindicar naquilo que não é satisfeito. É a minha concepção de greve. Como lhe digo, poderá ser outras. Agora, as minhas greves nunca prejudicaram ninguém. As greves que o meu sindicato, que o Sindicato dos Bombeiros Finais fez, nunca prejudicaram ninguém. Nem vão, enquanto eu cá estiver, quando eu for embora, farão como entenderem. Porque sabe porquê, Sra. Deputada? Porque cumprimos a lei, temos o serviço mínimos, temos o serviço do INEM, temos tudo. Porque a lei, e tem que ser assim, é a lei diz que é assim, temos que o fazer, não pode ser de outra maneira. E portanto o socorro nunca ficou em causa, nem pode ficar em causa. Se outras estruturas fazem de outra maneira, eu aí, como deve calcular, eu não posso só responder por nós.
Eu entendo, mas a minha questão foi se foi, a greve foi inesperada ou foi um culminar da situação.
Não, eu acho que, Sr. Deputado, no meu entendimento, as greves é o culminar de uma insatisfação e de não corresponderem às reivindicações que nós fazemos. Eu, no meu sindicato, nos outros, como deve calcular, não sei.
Muito obrigada a todos. Não tenho inscrições para a segunda ronda, o que significa que a audição está terminada. Muito obrigada ao Dr. Fernando Curto pelos esclarecimentos prestados e então a Comissão aguarda o envio da documentação referida no seu depoimento.
Concretamente, o que é que precisam? Já agora, se não se importarem, digam-me lá.
Nós fazemos chegar o pedido por escrito.
Então, exatamente, ok, ótimo.
Obrigada. Bom regresso.